Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Começo por agradecer a presença do Sr. Guilherme Costa, Presidente do Conselho de Administração da RTP e toda a equipa do Conselho de Administração. Saudá-los, dizer-lhes que são bem-vindos na 12ª Comissão. E vou dar de imediato a palavra ao Sr. Guilherme Costa.
Bom dia, muito obrigado, Sra. Presidente. Eu preparei uma, espero que não muito longa, introdução que visa criar algum enquadramento e alguma informação prévia para as perguntas e os esclarecimentos que necessariamente seguirão. Portanto, a minha opção para a exposição não ser demasiado longa, foi um pouco no sentido de aflorar as soluções ou as respostas que temos para algumas questões, mas obviamente deixar para o período de perguntas todos os aprofundamentos e todos os esclarecimentos que sejam entendidos necessários. Eu gostaria, sou pena de vos fazer perder uns 5 minutos, eu gostaria de começar a minha intervenção contextualizando a atuação deste Conselho de Administração nos primeiros 4 meses do seu mandato. Essa contextualização passa por identificar uma série de circunstâncias que atuaram e sobredeterminaram a nossa atuação nestes primeiros 4 meses. Quais são essas circunstâncias? Eu diria que quando nós entramos, nós deparamos, quase que diria, depois de passados os tormentos, saudavelmente, com uma manifestação de concorrência acrescida por parte de outros operadores de televisão. Não podemos esquecer isso, porque perdemos o diretor de programas, fomos assediados, entre aspas, relativamente a altos quadros e relativamente a apresentadores reputados e reconhecidos de vários programas tipo da nossa grelha de programas. Verificamos uma concorrência acrescida e inerente subida de preço relativamente a alguns conteúdos premium do ponto de vista do negócio de televisão, como, por exemplo, os jogos de futebol que estavam ainda sob contratação. Um segundo ponto que eu gostaria de salientar tem a ver com tínhamos decisões urgentes a tomar em matéria da escolha daquilo que provavelmente são os nossos mais importantes diretores, por motivos diferentes, o diretor de programas e o diretor de informação. Também tínhamos urgência, também estávamos pressionados para a construção e a aprovação de uma série de documentos de gestão, que também são documentos de escrutínio público da atividade da RTP, como, por exemplo, o plano e orçamento, como, por exemplo, o relatório e contas, e como a assinatura do contrato de concessão para o quadriênio. Quarto elemento que eu penso que, para se perceber a nossa atividade nestes 4 meses, é importante ter em conta, é que tínhamos uma consciência difusa, mas progressivamente mais concretizada, de que a situação económica e financeira da RTP era ligeiramente mais tensa do que aquilo que estava antecipado. Eu gostava de chamar que isto tem consequências diferentes do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, era urgente chamar a atenção que não vivíamos num período de vacas demasiado gordas, sob pena de haver uma derrapagem nos projetos e, portanto, uma derrapagem nos custos da RTP. Do ponto de vista externo, isto exigia uma gestão da comunicação muito cuidada, porque a última coisa que nós queríamos é que isso fosse pretexto para pôr em causa o trabalho da anterior administração. Trabalho da anterior administração que nós continuamos a considerar um trabalho de grande mérito e de grande sucesso. Mas, obviamente, podia ser aproveitado como arma de arremesso para alguma cisania ou cisânia entre os dois concelhos. Quinto ponto, a dificuldade de afirmação do nosso projeto. Eu recordo, porque isto foi dito na altura, foi o motivo para a minha aceitação deste projeto, foi o motivo para a aceitação do restante Conselho de Administração para este projeto, que este projeto é um projeto de gestão profissional independente. Conjugado com a ideia de que vivemos um novo ciclo na vida da RTP, novo ciclo provocado pelo relativo sucesso e pelas dificuldades acrescidas que decorreram do ciclo anterior, a afirmação de novos princípios, de novos métodos, de novos objetivos, de um novo estilo e de um novo significado para a nossa presença na indústria e no negócio, e para a nossa presença na indústria e no negócio como um operador de serviço público, portanto diferenciado dos restantes operadores de televisão, era difícil e exigia tempo. Sexto elemento que eu gostaria de chamar a atenção, havia um conjunto de questões mediáticas pendentes. Havia um conjunto de questões mediáticas pendentes que exigiam, de certa maneira, uma resolução rápida, mas potencialmente vulnerável a explorações mediáticas se não fossem bem explicadas. Eu elenco essas questões porque provavelmente teremos que voltar a elas como combinado na anterior audição. O caso José Rodrigues Santos, este provavelmente. O caso do projeto para a RTPN e o caso do projeto para o Centro de Produção do Porto. O caso da RTP Internacional e da RTP África, mas também um problema que surgiu, não me lembro se já se nesta comissão, sobre a questão do Brasil. Tínhamos a questão da nomeação dos novos produtores e também tínhamos uma onda difusa sobre questões relacionadas com o relatório de regulação da ERC de 2006 e, posteriormente, o relatório sobre o pluralismo político-partidário em 2007. Sétimo elemento que eu gostaria de chamar a atenção, o choque externo, desculpem-me utilizar uma linguagem da economia, simultaneamente estratégico e económico-financeiro, que decorria da previsão confirmada de que haveria um concurso para a TDT e que haveria um concurso para um quinto canal, quarto operador, na sequência desse projeto de televisão digital terrestre. Oitavo elemento, alguma necessidade sentida pela natureza do projeto de definir valores e convicções para a nossa gestão que respeitassem simultaneamente o facto da RTP se tratar de um operador de serviço público e de a RTP ser uma empresa no negócio e numa indústria em acelerada mutação por razões de tecnologia, por razões de concorrência e por razões de novos comportamentos dos consumidores. Finalmente, provavelmente menos habituados, uma sensação de uma grande exposição mediática e por trás disso uma convicção profunda que o tempo da gestão e o tempo mediático não coincidem. E portanto há decisões de gestão que exigem tempo, há questões levantadas pela comunicação social que provocam uma resposta mais ou menos imediata. Eu diria que estes nove elementos, agrupados aleatoriamente, a ordem dos fatores é arbitrária, etc., etc., constituíram um pano de fundo para a nossa atividade durante estes quatro meses. O que é que nós fizemos? E aqui vou aflorar muito brevemente as questões, na certeza de que muitas delas serão retomadas nas perguntas que me irão fazer. Em primeiro lugar, tentamos aprofundar para efeitos internos e para efeitos externos o conceito de serviço público que deveríamos perfilhar. Para avançar alguma coisa nessa matéria, eu vou tentar sintetizar isso da seguinte maneira. Ponto 1, um serviço público é o respeito a leis e de regulamentos, tal qual estão definidas num conjunto alargado de produção legislativa, mas também no próprio contrato de concessão. serviço público é também um entendimento que nós procuramos aprofundar, que pensamos que corresponde àquilo que prevalece na Europa moderna sobre o que é o serviço público e que não procede a uma classificação programa a programa, mas o que conta é uma grelha integrada de programação que preencha simultaneamente objetivos de qualidade, de diversidade de conteúdos e de audiências. Podemos discutir um pouco mais à frente esta questão. Em terceiro lugar, em termos de conceito de serviço público, nós temos que perceber que o serviço público é também, face à evolução da indústria, um conjunto de ações no sentido da integração dos cidadãos na nova sociedade da informação e do conhecimento, mas é também uma revisão de alguns dos objetivos e de algumas das regras anteriormente definidos, é um novo circunstancialismo em que existe uma grande fragmentação do consumo, uma muito maior autonomia das escolhas dos consumidores e uma profunda diversidade nas plataformas de distribuição que estão à nossa disposição. Segundo conjunto de questões, respostas a curto prazo à concorrência. Também sintetizando, eu diria a seus deputados que a nossa opção foi, um pouco em consonância com o entendimento que temos dos drivers do negócio e também das nossas obrigações de serviço público, a nossa resposta à concorrência foi tentar reter o talento com medida e, portanto, ganhando e perdendo, e perder algumas transmissões de futebol, na medida em que a consciência de algumas restrições orçamentais, isto não é uma opção estratégica, discutiremos mais à frente, mas é a consciência de algumas restrições orçamentais e a consciência de que já tínhamos uma base para a transmissão de elementos deste conteúdo premium, sugeriria, embora com algumas consequências, as consequências mais imediatas são perdas que nós esperamos que sejam pontuais nos níveis de audiência, nós optamos por não exagerar, não fazer crescer o preço, não corrermos riscos de derrapagem orçamental relativamente a estes conteúdos. Terceiro nível de questões, a que decorre da nossa publicação ou da nossa decisão sobre o conjunto de fontes de informação sobre a empresa que estávamos obrigados a curto prazo a publicar, não conhecendo bem aquilo que tinha sido a atividade da empresa no ano anterior. Highlights ou pontos de realce sobre cada um destes documentos, relativamente ao plano de orçamento, o que é que nós procuramos veicular? A necessidade do rigor orçamental. Perceber que o modelo de reestruturação de sucesso anterior dava alguns sinais de esgotamento e, portanto, não era possível continuar na mesma lógica anterior. Tínhamos que ter uma grande atenção aos custos da grelha e tínhamos que ter uma grande atenção aos custos pessoal. Portanto, eu creio que esta mensagem está presente se relermos o plano de orçamento que nós publicamos. E também uma segunda ideia, que 2008 é um ano de transição para a RTP. É um ano de transição porque, pelo conjunto de circunstâncias que marcaram a nossa atividade nos 4 meses, tinha que ser necessariamente assim, por uma ou outra. As grelhas são previstas, são contratualizadas com uma grande antecedência. Quando juntamos a isto rigor e pouca margem orçamental, isto significa que a grelha pode ser alterada à margem, está a ser alterada à margem em função dos novos desafios, mas não podia sofrer em 2008 alterações radicais. Relativamente às contas, quais são os dois pontos que eu salientaria? Salientaria basicamente que continuamos, RTP não se deve a esta administração, mas continuamos a RTP num contexto geral, genérico, de cumprimento do Acordo de Reestruturação Financeira, que, portanto, os resultados são bons, a maior parte dos objetivos continuavam a ser cumpridos, mas, ponto 2, os resultados não são tão bons como os prognósticos que existiam, e, portanto, tivemos que ter alguma preocupação, creio que neste momento conseguida, mas se não for assim, cá estaremos para completar as explicações, sobre a explicação das diferenças entre aquilo que estava estimado e aquilo que foi finalmente aprovado. Relativamente ao contrato de concessão, eu diria que o contrato de concessão é, grosso modo, o contrato de concessão que tinha já sido objeto de consulta pública e de discussão alargada no anterior. O que é que nós procuramos fazer? Procuramos sensibilizar que os pressupostos de algumas decisões financeiras eram otimistas e que os efeitos de choque externo do projeto de televisão digital terrestre tinham que ser considerados e, portanto, tínhamos de ter algum cuidado nos objetivos programáticos e nos objetivos económico-financeiros do novo contexto de concessão. Solução encontrada para isto: incluir no contrato de concessão uma cláusula que aponta para uma nova discussão, não uma revisão alargada, não um novo processo integral, mas uma discussão pontual sobre o acordo de concessão aprovado e uma eventual revisão de algumas das cláusulas desse contrato de concessão a ter lugar no prazo de um ano após a assinatura do contrato. Quarto elemento que eu gostaria de chamar a atenção, e este parece-me particularmente importante, porque, na minha opinião, confirma algumas das questões que eu tinha levantado, e temos aqui, penso eu, alguma notícia que pode tranquilizar as pessoas relativamente, porque o jogo não está todo feito, mas temos aqui algumas notícias que podem tranquilizar as pessoas relativamente aos efeitos negativos do projeto da TDT. Aquilo que nós fizemos foi ter uma estratégia muda, mas uma estratégia para todo este processo que ia desembocar na apresentação de candidaturas ao concurso. Obviamente que, decorrente do projeto da TDT e do quarto operador, há duas preocupações base: a preocupação sobre os custos, que no parecer dos consultores que nós utilizamos devia ser uma preocupação central, e preocupação sobre os custos porquê? Por dois motivos. Um, porque mais concorrência nos mercados a montante pode produzir alguma subida de custos. Maior procura, mesmo a oferta relativamente, por exemplo, a conteúdos, relativamente, por exemplo, a pessoal qualificado. Mas, sobretudo, a ideia de que podíamos estar atravessar um período de 4 anos em que os custos de emissão digital duplicariam os custos de emissão analógica. Por outro lado, alguma preocupação, obviamente, com a evolução dos projetos comerciais, publicitários e outros, porque concorrência em que uma maior oferta de espaço publicitário para uma procura idêntica de espaço publicitário poderia fazer baixar os preços e fazer baixar as receitas. Ora, aquilo que eu gostaria de vos dizer, e acho que é aqui o momento adequado para o dizer, também é o porque neste momento só a PT é a concorrente ao MUX-A, é que o memorando de entendimento que nós fizemos com a PT assegura que durante o período de simulcast os nossos custos de emissão serão no máximo iguais, eventualmente menores, do que os custos de emissão que temos hoje só com a emissão analógica. Portanto, não há, no período de simulcast, aumento de custos de emissão. Segundo elemento altamente positivo para a viabilidade económica e financeira da RTP no futuro, é que, terminado o período de simulcast, os custos de emissão serão menos de 60% daqueles que... Os custos de emissão digital serão menos de 60% daqueles que são hoje com a emissão analógica. Baixa. Portanto, Isto não pôde ser imediatamente anunciado porque não se sabia se havia mais concorrentes, a partir do momento em que só a APT não me parece que haja, e parece-me que é a altura de prestar contas relativamente a uma ação de gestão que nos preocupava, mas que também, como eu disse na altura, tínhamos que procurar soluções. Gostaria de acrescentar que estamos, obviamente, também a trabalhar arduamente, mas ainda não posso, ainda não tenho resultados e, portanto, ainda não posso anunciá-los, para que, do ponto de vista dos proveitos, também haja soluções que esbatam estas ameaças. Isto tem repercussões num outro tema que foi levantado, não sei se na primeira, se na segunda vinda aqui, que tem a ver com as questões do financiamento de serviço público. Senhores deputados, eu continuo profundamente convencido que é possível, que há dois tipos de problemas. Há o financiamento das operações correntes e há o reequilíbrio económico e financeiro da RTP, que decorre do facto de, quando foi assinado o acordo de reestruturação financeira, em boa hora, a situação líquida e o endividamento da RTP, podemos ir a números mais precisos, rondava os 1.000 milhões de euros. E isso não é algo que possa ser recuperado sem um programa específico. Portanto, nós temos os dois problemas. Eu continuo profundamente convencido que será possível resolver o financiamento das operações correntes sem exigir mais do Estado, do Orçamento do Estado e dos contribuintes. Obviamente, repito, o sucesso que tivemos na negociação para a TDT deixa-me mais confortável. Ainda há muitas ações a desempenhar para que, do ponto de vista das receitas, nós consigamos inventar receitas, proveitos comerciais que completem aquilo que falta relativamente a isto. Sétimo domínio de questões, uma espécie de contrarrendio da resolução de algumas questões que foram aqui levantadas e basicamente assentavam no seguinte: o caso José Rodrigues Santos está resolvido, decorre de uma recomendação da Comissão de Inquérito no sentido do arquivamento, a RTPN tem, em termos gerais, estamos a trabalhar na implementação, portanto, desse modelo, tem o seu propósito, a sua missão definida. RTPN quer dizer uma estação de notícias. Uma estação de notícias que, numa lógica de serviço público, deve procurar a sua diferenciação numa atenção especial a informação de natureza regional, e de natureza regional não quer dizer só norte, quer dizer norte, centro, sul, ilhas, e deve procurar a sua diferenciação também num cuidado especial a ter com comunidades específicas. A comunidade científica, a comunidade artística, etc, etc. Portanto, este é o projeto da RTPN e, atendendo a que o serviço público também tem preocupações de índole territorial, a RTPN continuará com a sua sede no Porto, o que não quer dizer, obviamente, que não recorra à produção do Porto, de Lisboa e das várias delegações que temos pelo país. Associado com isto, mas não é exatamente o mesmo problema, nós tínhamos também, e fomos interrogados, sobre os problemas no centro de produção do Porto. Basicamente, aquilo que nós fizemos foi procurar acabar com a instabilidade laboral que existia, abrindo concurso para 25 vagas a tempo inteiro, 25 vagas. Este concurso, aliás, já vinha do passado, mas era para 15 vagas. Nós achamos que podíamos fazer um esforço para mais 10 vagas, quer com o objetivo de dotar o Centro de Produção do Norte de capacidade de produção para posteriormente poder ser explorado, quer com o objetivo de diminuir alguma conflitualidade laboral. Agora também, e para falar muito claramente, essas questões não estão todas resolvidas do ponto de vista do contencioso, na medida em que subsistem algumas questões que terão ou não terão, do ponto de vista amigável, alguma resolução, ou terão resolução em sede de tribunais, como é normal num Estado de Direito, quando o ponto de vista sobre os direitos e as obrigações é diferente entre a administração e os trabalhadores. Aquilo que eu vos posso garantir é que estamos na disposição de fazer isto de uma forma fair e de uma forma interessada em prevenir problemas em vez de os explorar. Relativamente ao pluralismo político-partidário, li atentamente os relatórios que me foram recomendados. Creio que grande parte das questões são do foro do Direção de Informação e, portanto, foram aqui discutidos. O que é que, do ponto de vista da administração, eu poderia dizer, basicamente, a clara consciência dos valores da independência, do rigor e do pluralismo da informação. Dois, a assunção de que a monitorização dos organismos de regulação é bem-vinda e deve ser respeitada. No entanto, obviamente, trata-se de um processo, ainda por cima, em que a ERC é um organismo recente e, portanto, está, nas próprias palavras da ERC, a fazer doutrina e a experimentar. Aquilo que nós dizemos é que há que ter consciência que há que respeitar e há que entender os resultados publicados, mas há que melhorá-los com novo tipo de informação, e, portanto, não há que fazer interpretações abusivas, e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, quer internamente, quer externamente. Internamente, reforçando a nossa reflexão, a nossa informação daquilo que se passa internacionalmente e a nossa capacidade de proposta de alterações ou de complementaridades relativamente aos critérios retidos, externamente procurando privilegiar um diálogo não conflitual com a ERC, no sentido de podermos chegar a bom porto relativamente a esta questão. Sobre uma questão que também foi aqui falado, os conteúdos e a grelha de programas, eu insistiria que creio que há alterações à margem que podem já ser, para os mais atentos, notados. Não vamos deitar fora o bebé com a água do banho e, portanto, obviamente que vamos manter muito do aqui da anterior direção de programa, podemos fazer alterações à margem. Essas alterações provavelmente serão mais consistentes, mais coerentes em 2009 e não 2008, porque, repito, as nossas restrições orçamentais neste momento são grandes. São grandes porque o grau de liberdade é menor do que aquilo que eu esperava e também são grandes porque, obviamente, já havia um forte comprometimento relativamente à maior. E ainda bem, porque senão, provavelmente, nós estaríamos ainda em mais dificuldades. Não estou a criticar, estou a constatar. Relativamente a uma questão que também foi aqui lançada, embora não aprofundada, a RTP Internacional, nas suas duas componentes, a RTP Internacional propriamente dita e a RTP África, aquilo que nós estamos a trabalhar, do ponto de vista interno, é na definição de objetivos e na definição de projeto para essas áreas. Do ponto de vista da distribuição, estamos a trabalhar na dissociação dos feixes de emissão, é assim que se diz, na dissociação dos feixes de emissão que permitam um escalonamento horário em função dos fusos horários das diferentes zonas de destino. E relativamente ao Brasil, estamos a procurar encontrar soluções, existem soluções parciais, mas há que ter consciência de uma situação. A difusão, a distribuição por cabo é território de um grande operador brasileiro, que é a Rede Globo, e em determinado momento do passado, a Rede Globo deu prioridade à SIC relativamente à RTP. Estamos a procurar encontrar soluções, por exemplo, esperamos que a curto prazo a Telefónica, num sistema parecido com o MEO, possa difundir a RTP Internacional. Há novos operadores que estão a tentar entrar, como é normal, das situações de concorrência, e estamos a procurar fazer acordos com eles, e temos uma série de acordos parcelares para várias cidades do Brasil que já estão em curso e de que podemos dar informação mais cabal proximamente. Finalmente, eu gostaria de dizer que estamos a olhar para a organização. Estamos a olhar para a organização, pensamos que é importante que o sucesso de uma organização passe pelo alinhamento entre a evolução da envolvente, a estratégia e as capacidades da organização, e nós estamos a olhar para a organização desse ponto de vista, quer definindo as grandes áreas de intervenção que já estão definidas e estão a ser aprofundadas para que correspondam, no ponto de vista organizativo, a estes novos objetivos estratégicos, quer aprofundando esses objetivos estratégicos, quer tomando um conjunto de decisões pontuais que facilitem, e portanto que não fiquem à espera de novos planos e orçamentos, mas que facilitem o caminho no sentido que nós desejamos. Exemplos dessas soluções pontuais, aquilo que está previsto, está a ser trabalhado, de um fortalecimento da nossa direção de documentação e estudos, alargando a documentação de direção e estudos a tarefas de monitorização das nossas obrigações de serviço público, a tarefas de discussão alargada em rede e aberto à sociedade civil do que é, dos conceitos de serviço público e da compreensão dos drivers do negócio que decorrem da profunda mutação que ocorre na indústria dos mídias. Criamos, por exemplo, uma direção de comunicação e de marketing e estamos a rever profundamente as funções do Gabinete de Relações Institucionais, no sentido de facilitar a interface com todos os nossos parceiros institucionais e da comunicação social. Estamos a fazer uma aposta muito grande na tecnologia de informação para a gestão. Parece-nos essencial para transformar a organização que nós aceleremos a atualização que já estava em curso nesta matéria. Temos como grande projeto a implementação de um ERP, este ano, até ao fim deste ano. Sabemos que isso passa pela escolha de um desses produtos, que não são muitos disponíveis no mercado, mas também pela integração de um produto existente, que é o G-Media, nesse instrumento. Também sabemos que temos que introduzir dois outros instrumentos que nós consideramos essenciais para uma correta gestão das organizações modernas, que são instrumentos de gestão documental, que permitam a desburocratização e a desverticalização da circulação da informação, e instrumentos de CRM, Customer Relationship Management. É muito importante que nós percebamos que hoje o consumidor é muito mais soberano do que aquilo que era anteriormente, porque as suas possibilidades de escolhas são, eu diria felizmente, muito mais alargadas do que aquelas que existiam anteriormente. Estamos também a introduzir ajustamentos pontuais em algumas direções. Eu terminaria dizendo o seguinte: temos em consonância com a definição que fizemos, que o ano 2008 é um ano de transição, temos como objetivo que, no limite do momento definido para a apresentação do plano e orçamento para o próximo ano, podermos apresentar publicamente e nesta casa o conjunto de redefinições estratégicas, organizativas, operacionais e económicas financeiras que nos vão permitir gerir e responsabilizar adequadamente pela gestão de um conjunto de objetivos no triênio que faltará, nesta altura, para completar o nosso mandato. Muito obrigado pela vossa atenção. Foi um bocado mais longo do que aquilo que tinha previsto, mas admito que esta apresentação possa permitir enquadrar depois mais facilmente e pouparmos tempo na resposta às questões que surgirão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Guilherme Costa, e desde já agradeço em nome da Comissão o quadro de informações tão completo e a sua preocupação em trazer desse modo a esta comissão. E passo a palavra ao Sr. Deputado Arons Carvalho.
Bom dia. Queria, em primeiro lugar, saudar e cumprimentar o Conselho de Administração da RTP e agradecer a sua vinda e a sua exposição. Eu creio que daquilo que foi dito, e creio que também não era preciso ser dito para se saber, há três objetivos essenciais que a RTP tem neste momento. O primeiro é satisfazer o público e cumprir os seus objetivos em matéria de conteúdos, matéria que tem mais a ver, do ponto de vista da administração, com a criação de condições para que os diretores possam exercer as suas funções de forma cabal. Isso foi, aliás, objeto de debate aqui nesta comissão ontem. E depois há dois objetivos outros que são já de primordial importância e que são de estrita responsabilidade desta administração. O primeiro tem a ver, e são porventura antagónicos, e aí está, digamos, o melindre e a dificuldade do vosso mandato. O primeiro tem a ver com a questão financeira da empresa, ou seja, a empresa está vinculada a um plano de estruturação de longo prazo, entre 2003 e 2019, é um plano muito exigente, que limita, certamente, a empresa, conforme foi dito, e limita a atuação do Conselho. E depois há um terceiro objetivo que tem a ver com os desafios da era digital, ou seja, nós estamos, como tem sido acentuado, numa fase de profunda mudança na televisão e nos mídia em geral, que não tem apenas a ver com a emergência do quinto canal e com a televisão digital terrestre. Porque haverá, certamente, quintos canais noutras plataformas. Estes desafios têm a ver, portanto, com uma contínua fragmentação de audiências e com a presença do público numa diversidade de plataformas onde o serviço público, se quiser cumprir a sua missão, tem de estar presente. Em toda a Europa, os serviços públicos estão, portanto, a refletir e a reponderar o seu formato. De acordo com recomendações europeias, estão a ter uma presença ativa nas plataformas digitais, através de canais de informação, de canais de cultura, canais destinados a jovens e a crianças, canais de conhecimento, mas também no multimédia, mas também na mobile TV, ou seja, estão, como dizia um estudioso desta matéria, estão a tentar estar onde está o público. E têm que seguir o público onde ele está. É claro que é muito fácil, como eu aqui o fiz, enunciar objetivos teóricos desejáveis sobre o serviço público de televisão nesta terceira fase da história da televisão, que é a história da era digital. É muito mais difícil levá-los à prática no contexto difícil que a RTP tem do estrito cumprimento de um plano de estruturação, de uma crescente fragmentação de audiências e, portanto, de uma diminuição das receitas publicitárias, de uma falta de consenso político em Portugal que se vê pelo zig-zag constante do principal partido da oposição, pelo menos de alguns dos seus candidatos a dirigentes, sobre o papel do serviço público de televisão e, portanto, sobre, de alguma forma, a falta de consenso nacional sobre a importância que tem o serviço público de televisão, que poderia justificar, se houvesse esse consenso, uma maior atenção em relação aos custos da televisão e, como tal, ao acompanhamento do financiamento da televisão em relação à taxa de inflação, pelo menos. Isso não tem existido e há essa dificuldade. E, portanto, a minha pergunta vai neste sentido. É como é que, no contexto económico-financeiro da televisão pública, de acordo com as responsabilidades que a televisão tem em relação ao cumprimento estrito do plano que está vinculado durante 16 anos, como é que, mesmo assim, a RTP está a preparar-se para os novos desafios que a era digital vai impor?
Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, eu queria colocar aos Srs. Deputados a seguinte questão. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista tem que ausentar-se da Assembleia e não fica nenhum membro do Grupo Parlamentar na Assembleia, pelo que não é só nesta sala, pelo que lhe Dias que colocaria a seguinte questão. Se concordassem, nós faríamos esta primeira ronda seguindo um modelo que às vezes fica para a segunda ronda, de serem colocadas de imediato as perguntas pelos vários grupos parlamentares, e isso permitiria ao Sr. Deputado Bruno Dias, se também concordassem, intervir desde já, de modo, e deixar as suas questões, de modo a poder dar o seu contributo, se os seus deputados concordarem.
Sr. Presidente, eu não quero levantar coisas, o Sr. Deputado Bruno Dias tem que ir embora, não é por causa de uma pessoa fazer a pergunta em primeiro lugar, ou em segundo, que as coisas têm mais ou menor, maior ou menor relevância. Agora, esse era um problema à partida, não é um problema depois do jogo começar. Nós temos 10 minutos de jogo e não vamos agora dizer que os foras de jogo é na área do adversário, ou na nossa área. É só isso que eu quero dizer, mais nada, o deputado Bruno Dias, por mim, pode ter a palavra. Agora, as coisas deviam, portanto, quando o jogo começa, temos umas regras. Depois não é no curso do jogo que eu julgo que a gente deve mudar as regras, para falar em termos futebolísticos.
Sr. Deputado, eu só tenho informá-lo de que também só tive conhecimento desta circunstância neste mesmo momento. Sim, mas o tempo...
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dar uma explicação, que penso que é devida. Eu estava plenamente convencido que a agenda, que o horário desta reunião não iria causar problemas e que antes deste momento já teríamos tido a ocasião de fazer as perguntas e o andamento da reunião poderia ser outro. Felizmente, o Sr. Presidente da RTP trouxe uma informação mais aprofundada e demorou um pouco mais, mas com vantagem para o conteúdo da informação que tivemos. A alteração que isto trouxe foi a novidade em termos do horário da reunião, perante a qual eu, ao olhar para as horas, coloquei a questão à Sra. Presidente, se houver o acordo relativamente a esta situação particular e de última hora, eu avançava com duas ou três perguntas muito rápidas, sendo certo que há o registro que está a ser feito desta reunião e, nesse sentido, deixava estas perguntas e, com todo o respeito, teremos todos que sair para uma iniciativa que se relaciona com a moção de censura ao Governo. Eu teria acesso, naturalmente, depois à informação que o Sr. Presidente aqui deixasse.
Sr. Deputado, alguém se opõe? Sr. Deputado Fernando Rosa.
Sr. Presidente, eu queria pôr um ponto de ordem à mesa, mas não tenho sobre esta questão, não tenho nenhuma objeção, mas, fim desta questão, queria pôr uma questão de ordem processual à mesa.
Então, se o senhor... Posso interpretar que o silêncio consente e eu dou de imediato a palavra, sendo que a questão do Sr. Deputado...
Antes do Sr. Deputado Bruno Dias usar a palavra, queria perguntar ao Sr. Presidente se o Sr. Presidente da RTP fala aqui unicamente em nome da televisão ou também em nome da rádio. E se nesse sentido pode ser ou não questionado sobre as questões da rádio, cuja total ausência de referência parece dar razão ao provedor relativamente à situação em que a rádio se encontra.
Em branquinho.
Senhora Presidente, eu então peço imensa desculpa e lamento profundamente, até porque tenho apreço pessoal pelo deputado Bruno Dias, eu acho que assim a gente não vai lá. Vamos seguir aquilo que é a metodologia das nossas reuniões, eu peço imensa desculpa, mas se começarmos todos cada um a questionar as coisas, então isto é uma balbúrdia e ninguém se entende.
Sr. Presidente, peço desculpa, não. É só para saber se pode colocar questões sobre a rádio, mais nada, é uma questão de ordem processual, portanto.
É que essa questão que não afeta o andamento e a questão que foi proposta sobre o imediato uso da palavra do Sr. Deputado Bruno Dias. E, portanto, dado que anteriormente os Srs. Deputados concordaram que eu poderia dar-lhe de imediato a palavra, eu vou dar-lhe de imediato a palavra e depois vamos abordar esta questão.
Abordar essa questão depende do uso da palavra.
Mas como ela não
até
foi posta...
Até Bruno Dias.
Mas como o deputado Bruno Dias não a colocou, nós vamos adiá-la também por uns minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a compreensão da Sra. Presidente e dos Srs. Deputados. E o alerta também relativamente a esta questão importante. Nós, da rádio, no quadro da empresa concessionária, nós, desde há uns anos a esta parte, o país e a Assembleia defrontam-se com este problema, que é ter uma empresa que se devia chamar RITP, porque esta coisa de chamar Rádio e Televisão de Portugal depois tem estes equívocos. Pela minha parte, sendo certo que esta matéria da reunião até agora tem sido apenas a prestação do Serviço Público de Televisão e a sua organização, eu queria deixar que pelo menos se considerasse a hipótese de virmos a fazer uma reunião especificamente sobre as questões do Serviço Público de Radiodifusão nesta comissão com o Sr. Presidente e a equipa que entender trazer para a reunião. Penso que essa é uma possibilidade que vale a pena considerar oportunamente, ou na brevidade possível, fazermos uma reunião especificamente para as questões do Serviço Público de Radiodifusão. Tenho três questões para abordar e, conforme eu já expliquei, terei acesso depois seguramente à informação e às respostas que o Sr. Presidente aqui trouxer, saudando a presença e as informações que aqui traz. Muito brevemente, sobre o financiamento, eu registro a importância da informação que aqui trouxe sobre a negociação com a PT relativamente à televisão digital terrestre e à diminuição dos custos previsíveis nessa matéria. Presumo que os impactos financeiros dessas medidas e dessas negociações verificar-se-ão daqui a alguns anos, quer no que diz respeito ao simulcast, quer no período já de emissão exclusivamente digital. Portanto, isto não se refletirá diretamente nas contas no orçamento para 2008. É uma pergunta primeira que lhe coloco. Aparentemente não traz grandes implicações, mas queria que confirmasse isto. Entretanto, coloca-se e subsiste a questão do investimento que pedia que informasse se está dado por concluído relativamente à necessidade de preparar a empresa para uma emissão digital e essa dotação de meios técnicos e não só e a formação, até nessa medida, para essa matéria. Que exigências de financiamento é que isto levanta à empresa e ao Serviço Público de Televisão, numa situação muito mais imediata e muito mais próxima? E que consequências, nomeadamente num contexto em que a previsão de resultado financeiro para 2008 passa de 11 para 8 milhões de euros, de acordo com a informação que é apontada. Isto mereceu também o reparo e a preocupação do Conselho de Opinião da RTP, de forma oportuna, chamou a atenção para isso, assim como chamou a atenção também para um conjunto de compromissos do Estado que não terão sido até agora cumpridos do ponto de vista do financiamento, nomeadamente a devolução de um valor de 56 milhões de euros à empresa a partir do momento em que a dívida fiscal está saldada, a dívida fiscal da empresa está saldada e, portanto, há aqui um valor de 56 milhões que o Estado tinha que devolver. Qual é o ponto de situação sobre esta matéria? E a questão do diferencial do juro da dívida que o Estado se propunha e se comprometera a garantir para que esse impacto não lesasse as contas e o financiamento da empresa. É uma questão de financiamento que eu gostaria de colocar. Do ponto de vista do pessoal da empresa, digamos assim, dos meios humanos, registrei já a informação que o Sr. Presidente nos trouxe sobre a situação preocupante de precariedade que tínhamos suscitado em anteriores reuniões e que temos acompanhado com atenção. Presumo que estas 25 vagas, na opinião da administração, correspondem às necessidades. Qual é a avaliação que está a ser feita sobre isso, para resolver de uma vez por todas este problema complicado que está colocado? E a questão da integração das redações multimédia na redação geral, isto ontem foi aflorado brevemente na reunião que tivemos nesta comissão. Estão em causa questões que têm a ver até com contratação coletiva, estatutos profissionais, etc. Portanto, qual é a perspectiva que coloca sobre esta matéria? E, última questão neste aspecto dos meios humanos, um aspecto que ao longo dos anos tem vindo a ser notado, sentido e muitas vezes afirmado pela própria RTP, que é a insuficiência de equipas de reportagem, nomeadamente. Foi apontado mais do que uma vez ao PCP, nomeadamente, perante iniciativas importantes que aconteciam e que não tinham a cobertura noticiosa da RTP, a informação e a justificação de insuficiência de equipas de reportagem. Penso que os vasos comunicantes na gestão do pessoal, ponto, por exemplo, jornalistas afetos à área da cultura a fazer cobertura noticiosa de acontecimentos políticos, não será provavelmente a melhor solução, para não dizer que não será certamente a melhor solução. Temos um conjunto de situações em que os próprios repórteres de imagem, as equipas de reportagem, não chegam para as encomendas e é com um esforço notável que se vê depois dos profissionais a correr às necessidades nesta matéria. E um aspecto fundamental aqui também, que é o PSD tem manifestado várias vezes uma preocupação sobre a política salarial da empresa, nomeadamente com as vedetas, por assim dizer, eu queria suscitar a outra preocupação, que é a preocupação com a política salarial daqueles que não são vedetas, ou seja, dos técnicos, dos jornalistas, dos operadores, dos repórteres de imagem, aqueles que geralmente não são citados quando se trata de contratos muito favoráveis para alguém. Neste caso, há um esforço e um sacrifício muito grande que estes trabalhadores têm tido ao longo dos anos na casa. Último aspecto, para terminar, e voltando a agradecer a disponibilidade dos seus deputados, a abordagem às realidades regionais. Parece que está posto de parte, mas gostava que fossem clarificadas as razões que não foram até agora, está posta de parte a perspectiva de retomar uma experiência muito interessante, que são as janelas de emissão regionais, em complemento à transmissão de realidades e notícias da âmbito regional, mas de emissão simultânea para todo o território, em consonância ou em complemento destas janelas de emissão regional, que há cerca de 10 anos tiveram uma experiência muito interessante, e o vazio. E para terminar, a questão nas áreas regionais, o vazio que é o conhecimento das questões e das notícias dos Açores e da Madeira no contexto da RTP Nacional. Está, de facto, autonomizado, mas é mais do que autonomizar, é relegar para as emissões regionais essa realidade importante das regiões autónomas e, portanto, a RTP 1 e 2, neste caso, não tem, até hoje, essa realidade refletida e abordada. Há aqui um aspecto ainda operacional que tem a ver com a acessibilidade às pessoas com necessidades especiais. Pedia, quando fosse oportuno, que o Sr. Presidente trouxesse alguma informação, de algum balanço, de algum ponto de situação, sobre projetos, nomeadamente a audiodescrição e a legendagem em direto. Principalmente esta última, a legendagem em direto. Eu próprio, uma vez ou outra, tenho tido a curiosidade de observar as emissões, e, com o devido respeito, há ali legendagens macarrónicas que não são eficazes de todo e que não beneficiam em nada os telespectadores com necessidades especiais. E, portanto, gostava de deixar estas questões. Mais uma vez, agradeço e saúdo o Sr. Presidente e a equipa que trouxe.
Vamos retomar o ritmo normal da reunião, mas o Sr. Guilherme Costa queria apenas passar
só queria dizer algo que creio que já disse noutras presenças aqui, que, para além da resposta que procurei dar e que será gravada, estou à sua disposição pessoal para qualquer esclarecimento, na medida em que a resposta não seja suficiente.
Eu vou dar de imediato a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu também queria começar por agradecer a presença do Conselho de Administração da RTP. Dizer, Sra. Presidente, que notou-se a diferença dos 4 meses que o senhor já leva de mandato. Nós hoje tivemos aqui uma intervenção da sua parte mais estruturada, mais explícita, e, sobretudo, permita-me que releve isso, porque eu julgo que é importante, sobretudo uma intervenção que procurou ser transparente naquilo que são os casos mais complexos que ultimamente têm vindo a público e que foram, aliás, também alvo de perguntas nas duas audiências anteriores ao Conselho de Administração. De todo em todo, Sr. Presidente, eu tinha aqui um conjunto de questões que, muito sinteticamente, lhe vou procurar colocar. E a primeira tem a ver com o pluralismo e com o relatório da ERC e com as evoluções mais recentes. Eu quero lhe dizer, Sr. Presidente, que nós, no PSD, não mudamos de opinião sobre esta matéria. Podemos, às vezes, evoluir em algumas circunstâncias, mas continuamos a dizer aquilo que, unanimemente, todos, à volta de uma mesa, disseram numa reunião da ERC, que era vantajoso e era um avanço importante no nosso país avançarmos com a monitorização do serviço público de televisão, bem assim como dos operadores privados. E, portanto, nós achamos de facto isso, que se deu um grande avanço, é um avanço qualitativo, e, portanto, é importante que esse avanço tenha obviamente, os ajustes que qualquer coisa de novo tem sempre que ter, mas que a monitorização, porque porventura foi aqui além desfavorável a um determinado operador ou a uma determinada corrente de opinião, que agora a gente não enterre a monitorização, porque isso seria uma perca grave, até para a própria RTP, até para a própria RTP, porque trata-se de um precioso auxílio para as boas práticas da empresa, e eu julgo que é dessa forma que se deve entender. Depois, as leituras de conteúdo político, isso correspondem e são naturais numa sociedade livre, democrática, onde a democracia se deve exercer todos os dias, e obviamente que a diferença de opiniões, e se aqui além se exacerba um bocado mais o direito à crítica, isso depois é um problema que não tem a ver com o operador. O operador deve olhar para aquilo como, do meu ponto de vista, não é tanto como indicadores que são importantes e, portanto, tentar, digamos, melhorar as boas práticas. E dizer-lhe, senhor Presidente, que há uma dissonância, ainda que pequena, mas importante, entre aquilo que o senhor disse hoje aqui sobre a monitorização e aquilo que disse ontem o seu diretor de informação. E eu acho que é bom que nós venhamos a revisitar esta questão, e eu julgo que a vinda cá do Sr. Presidente da IERC vai ser um bom momento para nós revisitarmos essa questão. Porque ontem nós, o Sr. Diretor de Informação, numa postura de diálogo e de grande abertura, que tive a ocasião de dizer, apresentou um conjunto de números de França, só que esqueceu-se de dizer, e eu acho mesmo que se esqueceu de dizer, que os métodos de análise são diferentes, os padrões de avaliação são diferentes, e, portanto, as tais 2 horas e pouco que a televisão francesa dedica ao noticiário político, não é porque ali só está contado o tempo das declarações dos protagonistas políticos, não está contado o tempo das peças. Portanto, não existe em Portugal uma sobrevalorização do noticiário político em relação a outros países. Eu acho que às vezes em Portugal o que existe é uma menorização do debate político e, aliás, se assim não fosse, alguns resultados como aqueles que o Sr. Presidente da República teve a ocasião de divulgar no 25 de Abril aqui no Parlamento não teriam essa dimensão em Portugal. E, portanto, Sr. Presidente, o que é importante sobre esta matéria, não quero mais sobre pluralismo dizer mais nada, aquilo que é importante é que há, da sua parte, uma abertura a que se entenda os relatórios da entidade reguladora como um precioso auxílio para nós aprofundarmos as boas práticas do operador de serviço público. Eu acho que é por aí o caminho. Nós, quando discutirmos aqui na Assembleia o relatório da regulação referente ao ano 2007, vamos ter, com certeza, uma boa oportunidade para revisitarmos este tema. Sobre esta matéria, só quero sublinhar aquilo que o Sr. Presidente disse. A segunda nota que eu gostava aqui de deixar tem a ver com o relatório de contas de 2007. O Sr. Presidente foi muito cauteloso naquilo que disse e, portanto, eu não o quero causar nenhum embaraço. Mas eu quero, sobretudo, que haja também transparência sobre essa matéria. É uma obrigação da RTP SA, apresentar-nos as contas desagregadas. Só assim é que nós podemos verificar o que é que custa cada uma das componentes do serviço público. O serviço público de televisão, o serviço público de rádio, o que nos custa os operadores regionais, o que custa os canais internacionais. Faz parte, aliás, como o Sr. Presidente melhor conhece, bem até melhor do que eu, faz parte do próprio contrato de concessão que ainda está em vigor e, portanto, nós temos que ter esse instrumento de trabalho para percebermos a evolução. Eu sei que os senhores entraram e, portanto, tiveram que ser confrontados imediatamente com esta questão e, portanto, nós não tivemos a oportunidade ainda de ter as contas desagregadas. Eu gostava que o Sr. Presidente, se lhe for possível, nos dissesse quando é que nós vamos ter essas contas desagregadas para nós percebermos nas diferentes disciplinas de atuação, nas diferentes áreas de atuação do operador de serviço público, rádio, televisão, canais internacionais, canais regionais, para nós percebermos exatamente a dimensão da execução orçamental em 2008, em 2007, como o Sr. Presidente também hoje disse, e aliás, ainda ontem o Sr. Diretor de Programas também dizia, foi um ano especial, foi um ano de festa, e nós precisamos de perceber quanto é que custou a festa, e quanto é que a festa vai implicar os constrangimentos financeiros que Vossas Excelências têm pela frente no exercício de 2008 e no triénio que se lhe seguirá. Isto vem a propósito também, portanto aguardaremos isso, esperaria que o Sr. Presidente dissesse qualquer coisa sobre essa matéria da desagregação, mas isso eu também não posso deixar de lhe colocar uma coisa que motivou múltiplas notícias nos jornais, que é uma diferença de opiniões entre pelo menos um dos membros do anterior Conselho de Administração e o atual Conselho de Administração no que às contas diz respeito. Há ou não há divergências sobre as contas? Eu acho que as contas são as contas e, portanto, os números geralmente não enganam, como diz o anúncio, e, portanto, era bom que o Sr. Presidente explicasse estas divergências sobre o cash flow ou sobre, digamos, os meios libertos, para utilizar a expressão em português, se há ou não há divergências, quais foram os critérios que estavam a ser seguidos, quais são os critérios que neste momento estão a ser seguidos, para que não fique nunca a suspeição que se estava a tentar mascarar o ano 2007 para que o resultado fosse um e que agora se está a tentar imputar ao ano 2007 contas que porventura poderiam ser 2008 para que o ano 2008 seja um ano, digamos assim, mais fácil do ponto de vista da prestação de contas para a atual administração. E, portanto, eu pedi-lhe, Sr. Presidente, que sobre essa matéria, que eu sei que é uma matéria difícil, mas não há aqui acariação nenhuma, mas eu julgo que era necessário nós, sobre isto, nos critérios de transparência, percebermos o que é que se passou em relação às contas de 2007. O Sr. Presidente disse, e passa a outra questão, sobre o plano de atividades de 2008, basicamente, Sr. Presidente, sem meias tintas, o que o senhor disse foi o seguinte. Este plano de atividades não é o nosso plano de atividades. Nós vamos cumpri-lo, mas não é o nosso plano de atividades. O nosso plano de atividades, os senhores terão a oportunidade de o ver no final deste ano. Portanto, o nosso plano de atividades, deste Conselho de Administração, será o plano de atividades para 2009. E o senhor Presidente, dessa maneira, matou algumas perguntas que com certeza todos nós teríamos que fazer, que é o que é que Vossa Excelência pensa das críticas muito fortes e unânimes do Conselho de Opinião em relação ao programa de atividades para 2008. Mas não deixo de lhe perguntar, de lhe colocar uma questão, que é a seguinte. O que é que o Sr. Presidente do Conselho de Administração e o Conselho de Administração pensam das críticas fundadas, unânimes, num órgão que é plural, do Conselho de Opinião em relação ao plano de atividades para 2008? Quarta questão. O Sr. Presidente falou também, e não quis esconder, a questão do contrato de concessão. Nós conhecemos um modelo de contrato de concessão. O Sr. Presidente já disse que negociou uma cláusula nova, uma cláusula de revisão desse contrato de concessão. E, obviamente, que a pergunta sobre o contrato de concessão não pode ser feita ao Presidente do Conselho de Administração da RTP. Temos que ir fazer ao Governo. Onde é que está o contrato de concessão? Mas eu tenho duas perguntas sobre o contrato de concessão para o Sr. Presidente do Conselho de Administração. É, quando é que este contrato de concessão vai ser assinado? Quando é que ele será? Qual será o momento? O Sr. Porventura já foi aí no segredo dos gabinetes, mas quando é que ele vai ser assinado? E se Vossa Excelência, mesmo com aquela cláusula nova que introduziu da possibilidade de revisão do contrato de concessão no período de um ano, se Vossa Excelência se revê nas diferentes cláusulas que lá estão, ou se Vossa Excelência gostaria que já agora esta nova versão fosse mais além e porventura pudesse, digamos assim, prever outras fontes de financiamento, pudesse prever porventura uma renegociação do endividamento. O que é que Vossa Excelência sobre essa matéria tem a dizer? Porque a única coisa que disse foi que conseguiu introduzir uma cláusula para se rever daqui por um ano. Mas porquê então rever daqui por um ano? Porque não, já que ele não está assinado, porque não rever já o contrato de concessão? Não se revê o Conselho de Administração no contrato de concessão? O que é que se passa nessa matéria? Avanço para uma outra questão e que tem a ver com a rádio. Eu dou de barato a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias. Eu acho que pode não ser hoje, a hora também já vai adiantada, mas eu fazia uma sugestão para que nós discutíssemos a rádio. Porque a rádio tem sido, de facto, um bocado o parente pobre aqui das nossas discussões. Não sei se tem sido o parente pobre da RTP-SA, mas pelo menos das nossas discussões tem sido. O relatório do provedor do ouvinte é um grito de alerta. É um grito de alerta. Nós temos discutido algumas questões, sobretudo sobre o serviço Antena 1, aqui na nossa comissão, muito ao de leve. Mas eu julgo que até tem havido algum consenso sobre a necessidade de se olhar um pouco melhor para o serviço de rádio. Há dúvidas sobre a tipologia dos programas, a formatação, os públicos-alvo que se deve atingir. E, Sr. Presidente, eu gostaria também que pudesse dizer alguma coisa sobre isso, mas eu julgo que não vale a pena, de facto, misturar as duas coisas e sou sensível ao argumento do Sr. Deputado Bruno Dias e espero que Vossa Excelência também o seja para nós nos sentarmos aqui, nesta comissão, e discutirmos o problema da rádio, que tem uma importância que merece ser vista, não tanto, e não ser submergida, digamos assim, submersa nas questões que nós temos aqui discutido sobre a rádio. E, portanto, avanço para a última questão que lhe queria colocar. Vossa Excelência já falou sobre o Porto, Vossa Excelência é do Porto, e, portanto, percebe bem alguns dos problemas que se colocam, não só ao Porto, mas que se colocam às periferias. Portugal é um país demasiado macrocéfalo, um buraco na Avenida da Liberdade, que é uma avenida bem bonita, é alvo do noticiário nacional da RTP, um problema de circulação, de grandes problemas graves de mobilidade, num qualquer ponto do país, se calhar, não são assim tão importantes para os diferentes operadores. Isto não é só um problema da RTP. A RTP, se calhar, aqui até é aquela que está melhor posicionada e que melhor trabalho faz. Mas eu queria lhe colocar um outro problema que Vossa Excelência não abordou e que eu julgo que é importante, tem a ver com o projeto do Media Park. É assim, o projeto do Media Park era um projeto ambicioso, da anterior administração. O projeto tinha uma componente imobiliária e tinha uma componente de conteúdos e de exploração. O Sr. Vice-Presidente da RTP, atual, teve a oportunidade de coordenar um grupo de trabalho, o último grupo de trabalho, porque houve vários, que se pronunciou sobre isso. E eu gostava de saber qual é o estado da arte, não é, tanto dessa situação. Porque aquilo que nós sabemos é que o projeto imobiliário está a andar. Bom, e o resto? O resto é que era o importante. O projeto imobiliário serviria para financiar o resto. E o resto é que é importante. E eu gostava de saber qual era o ponto da situação. Muito obrigado.
Então, eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, restantes membros do Conselho de Administração. Antes de mais, agradeço, obviamente, a vossa presença. Queria começar também por agradecer, de uma forma muito sincera, a sua exposição inicial. Acho que foi muito útil, conseguiu, obviamente, balizar e trazer aqui um conjunto de questões que foi uma resposta antes da pergunta e, portanto, isso é sempre positivo. Eu próprio farei uma intervenção mais curta face a isso. Mas, tendo aqui a sua presença, Sr. Presidente, eu não queria deixar de lhe colocar aqui um conjunto de questões que são muito importantes. Nós estamos a falar da Rádio e Televisão Portuguesa, S.A., é uma empresa essencial, é uma empresa que tem a seu cargo um serviço público que é essencial num regime democrático e, obviamente, a transparência. Eu percebi há pouco que o Sr. Presidente dizia que não estava habituado a tanta mediatização e estar num lugar tão mediático, mas como é normal, um lugar como o Presidente do Conselho de Administração da RTP, e ainda bem que assim o é um lugar muito exposto ao mediatismo e, mais do que isso, é um lugar de onde se exige uma enorme transparência e onde todo o combate à opacidade é sempre bem-vindo. E por isso mesmo eu gostava de começar por lhe colocar uma questão que tem muito a ver com a vida financeira e com o orçamento de 2008, porque em 2008, não sei se o Sr. Presidente sabe, mas tem uma taluda para o Euromilhões. Em 2008, a RTP pode vir a ter uma receita extraordinária de 106 milhões de euros. 106 milhões de euros é muito dinheiro. E porquê que esta receita extraordinária pode vir a acontecer? E eu queria o seu esclarecimento sobre isto. Está anunciado um suposto aumento de capital por parte do acionista Estado de 50,7 milhões de euros para 2008. Eu gostava de confirmar esta informação. É uma informação que veio a público. O próprio Conselho de Opinião fala também sobre esta verba. Eu gostava de saber se se confirma ou se não se confirma esse aumento de capital. E também, algo que já foi aqui hoje falado, uma verba de 56 milhões de euros que corresponde à devolução por parte do Estado de uma verba que estava ainda pendente do cumprimento por parte da empresa do pagamento das suas dívidas fiscais de 60 milhões de euros, que, ao que sabemos, já está cumprido e, portanto, gostávamos de saber o que é que vai acontecer este ano, nomeadamente se prevê, porque isso não é muito direto no relatório de atividades, no orçamento, peço desculpa, e, portanto, gostava de saber quanto a estas duas verbas, o que é que o Conselho de Administração prevê, se elas se vêm a confirmar, se não se vêm a confirmar. E também, porque isso não é nada evidente no orçamento para 2008, o que é que se passa não só com o projeto Media Park, que já aqui hoje foi falado, mas com a possível, e que valores é que uma possível alienação dos estúdios de Lumiar podem vir a ter se se vierem a confirmar. Estamos a falar de verbas muito significativas, são receitas, nesse sentido, extraordinárias da empresa, não são receitas normais da empresa, e obviamente quando falamos de uma empresa como a RTP, e que tem, como eu há pouco dizia, tem de ter aqui uma gestão muito transparente, é obviamente muito importante nós sabermos o que é que se passa com essas receitas, se vêm a concretizar, se não vêm, se vêm a concretizar, e que valores possíveis, nomeadamente nos estudos do Lumiar. Segunda questão, já que hoje foi falado algo que é muito importante, que é o facto de termos aqui contas desagregadas. É fundamental para os deputados, mas, acima de tudo, para toda a população portuguesa, nós percebermos ao certo o que é que custa o serviço público de televisão, o que é que custa o serviço público de rádio. Dentro do serviço público de televisão, o que é que custa o serviço de cada um dos canais. Porque, obviamente, quando nós falamos de orçamentos, falamos de escolhas, estamos a falar também de dinheiros que são dinheiros públicos, que são dinheiros que são financiados também no Orçamento de Estado, no âmbito do contrato de concessão. E, portanto, é muito importante nós sabermos ponto a ponto, passo a passo, o que é que se está a passar. Mais ainda, quando, ao que nos parece, e eu gostava de fazer esta pergunta com toda a frontalidade e com toda a franqueza, mas ao que nos parece, houve aqui uma classificação de despesas no ano atrasado e agora já em 2008, que tem um critério diferente do que tinha critérios de anos anteriores. E, obviamente, a ser verdade, é a primeira questão que lhe faço, isso retira transparência e retira transparência, nomeadamente numa análise comparativa dos últimos anos de gestão da RTP. Gostava de perguntar se, nesse sentido, as despesas e a classificação de despesas mantém exatamente os critérios de anos anteriores ou se houve alguma alteração nesse critério. Uma terceira questão que também se prende com isto, que é uma crítica, aliás, também assumida pelo Conselho de Opinião e que me parece razoável, é a seguinte. É apresentado aqui, são aqui apresentados alguns valores de hora e programação por género e de custo de hora para 2008, sem comparação com o que se passava em 2007. E isto, de facto, retira muita transparência. É muito difícil, neste momento, nós fazermos uma análise comparativa do que se está a passar, nomeadamente quanto ao custo de hora para 2008, nomeadamente depois quando falamos de análise, por exemplo, de saber o que é que se passa com os produtores independentes face à produção caseira, entre aspas, e também já agora entre produção nacional e produção estrangeira. São valores muito, são indicadores muito importantes para nós percebermos também se um outro sentido de serviço público está ou não a ser cumprido. Uma quarta questão que eu gostava de lhe colocar prende-se com o seguinte. Ao que sabemos, tem de ser renegociado até meados deste ano com a TV Cabo, a emissão da RTP Memória, da RPN, todos os canais que estão, que estão a operar na TV Cabo, e gostava de perceber como é que está a correr esse processo, como é que esse processo está a evoluir, e se esse processo vai significar, de alguma forma, uma diminuição de receita para a RTP. Gostava de perceber, ao certo, se há alguma diminuição de receita da renegociação desse acordo com a TV Cabo. Uma quinta questão, Sr. Presidente, e eu aqui peço imensa desculpa, mas não posso discordar mais daquele ponto de ordem do Sr. Deputado Fernando Rosas. Como é óbvio, o Sr. Presidente e o Conselho de Administração é o Conselho de Administração da Rádio e da Televisão Portuguesa, S.A. Tem um serviço de rádio e tem um serviço de televisão. E, portanto, não há aqui, à espécie, alguma separação. Eu ainda me lembro de algumas bancadas, de alguns partidos políticos que há muito pouco tempo atrás discordavam brutalmente da junção nas duas empresas, da televisão e da rádio. Lembro-me. Ia ser o fim da rádio, ia ser o fim da televisão. Não ia ficar pedra sobre pedra. Quando assumiram funções governativas, não os vi a mudar o modelo que vinha de trás e que me parece que foi um modelo até positivo. Mas, obviamente, parece-nos também que, com esta junção, e acho que também, obviamente, nós temos de saber sempre o que está a passar, para podermos até melhorar, há aqui um bocadinho esta figura que o provedor do ouvinte chama parente pobre da RTP, que é a rádio. Nós vimos as grandes comemorações das festas de 50 anos, gostava também, precisamente, perceber quanto é que isso custou e não é possível ter essa conta desagregada, mas não vemos outras comemorações. No mesmo ano que se comemoraram os 50 anos da RTP, fizeram, por exemplo, 75 anos das primeiras emissões da emissora nacional em onda média. E eu, por acaso, não vi nenhuma referência, não vi nenhuma evocação a isso, e já agora também gostava de ouvir o que pensa sobre isso. Mas há uma questão, Sr. Presidente, que eu também tenho de lhe colocar com toda a frontalidade. Já me conhece minimamente. E acho, e como é óbvio, eu acho que é fundamental nós fazermos-lhe as perguntas aqui com o escrutínio dos órgãos de comunicação social e também com o escrutínio direto dos portugueses. Mas passou-se algo que nós entendemos que não é possível, não é muito positivo, que é a nomeação do novo provedor do ouvinte. E o que se passa, e aliás manda até o bom senso, quando um órgão nomeia e outro órgão tem o poder de validar ou de votar essa decisão, que haja uma concertação prévia entre os dois órgãos para o perfil das pessoas. É o que se passa, por exemplo, entre o Governo e o Presidente da República. Isso é normal e até é muito positivo. Ora, parece-nos que não houve essa concertação prévia e não houve esse diálogo prévio com o Conselho de Opinião relativamente à nomeação de um novo provedor do ouvinte. E isso mesmo levou a que o Conselho de Opinião tivesse emitido o parecer que todos nós conhecemos. E, portanto, a pergunta que eu gostava de lhe deixar muito direta e muito concreta é se está ou não agora disponível para ouvir, dialogar, tentar terem um entendimento prévio com o Conselho de Opinião antes da nomeação ou antes de que se encontre um novo nome para o provedor do ouvinte, para que não se volte a passar o que se passou, que obviamente é sempre desagradável, mas também até para o serviço de rádio e obviamente também para o Conselho de Administração. E eram só estas perguntas, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Fernando Rosas, naturalmente colocará as questões que entender devem ser colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também tenho a noção disso, naturalmente. Queria cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Guilherme Costa e o restante Conselho de Administração, agradecer o amplo esclarecimento que me forneceu sobre as atividades da empresa e colocar-lhe meia dúzia de questões muito concretas e muito rápidas. Em primeiro lugar, uma questão que respeita à liberdade de informação, ao pluralismo, uma vez que nem o Sr. Diretor de Informação, nem o Diretor de Programas, que tiveram aqui presentes ontem, tinham a competência para o esclarecer e, portanto, se furtaram, e justamente a isso, que é a gravíssima situação de discriminação política que se passa na Televisão da Madeira. A Televisão da Madeira, neste momento, discrimina sistematicamente todos os programas de debate político, os partidos que não são o partido do Governo e o principal partido da oposição, que são excluídos, totalmente excluídos, da participação em todos os programas não diários de comentário político. Essa é uma situação anticonstitucional, ilegal, e parece que os responsáveis sobre isto, não se chega a perceber bem quem são, se é o diretor do canal, se é o... Enfim, quem é que responde por isto? A administração, em último caso, responderá. Temo lá aqui à mão, peço desculpa de colocar a questão, que é uma situação de grande gravidade. Dir-se-ia que os responsáveis da Televisão da Madeira incorporaram os critérios políticos do Gauleiter madeirense nesta matéria. E, portanto, acho que isto é absolutamente inaceitável, absolutamente incompreensível, e alguém tem que responder por isto, porque o Diretor de Informação não sabe, o Diretor de Programação não sabe. Eu espero que o Sr. Presidente do Conselho de Administração saiba dizer alguma coisa sobre uma situação que é totalmente anómala e que não acontece em lado nenhum, em nenhum órgão de informação público do país. Em segundo lugar, queria também conhecer a sua opinião, segunda pergunta, sobre uma situação interessante do ponto de vista da avaliação, que é a documentário político na RTP1, que é o facto de aqui ontem nos ter sido dito, é uma opinião que eu respeito, sobretudo vinda dos briosos e tão competentes profissionais que aqui tivemos ontem, mas que não deixo de realçar, que é de que no país não há ninguém capaz de produzir informação de qualidade e com audiência, a não ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa e António Vitorino, e que não há no país outros iguais a eles para fazer comentário político, razão pela qual, a única razão pela qual, o comentário político neste momento a nível pessoal está sujeito a esse monopólio, que por acaso é o do Bloco Central, ou seja, do PS e do PSD. Gostaria de conhecer a sua, ainda que não seja, bem sei que não é a sua função de ser o Diretor de Informação, mas, enfim, como o senhor responde um pouco por tudo, de vez em quando tem que arcar também com o que não é da sua direta responsabilidade. Terceira questão que queria colocar era o Brasil, já respondeu. Eu, como disse ontem, por razões profissionais, desloco-me em funções docentes ao Brasil todos os anos, e tenho constatado uma grande insatisfação dos nossos compatriotas e conterrâneos no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, pela ausência da televisão. A RTP no Brasil, disse-o aqui ontem, mas repito, é a referência em termos de televisão, é a referência nacional. Não é a SIC, não é sem nenhum desprimor para a concorrência, mas a RTP é a RTP, é o Portugal, é a representação portuguesa. E a ausência no cabo da RTP é uma coisa que, na realidade, tem que se resolver este problema, porque é uma situação que eu acho que é uma situação de grande minoridade para a nossa presença junto das comunidades portuguesas no Brasil e dos média brasileiros. Também queria, quarta questão, queria perguntar alguma coisa sobre a linguagem gestual. A linguagem gestual, neste momento, está restrita ao, se não estou em erro, ao segundo canal, a alguns programas do segundo canal, e eu acho que... Diga? No primeiro também. Bom, mas de qualquer maneira, eu acho que haveria que encarar para os principais debates políticos, sobretudo, a generalização da linguagem gestual. Depois queria pôr algumas questões sobre a rádio. Tenho que dizer que estou inteiramente de acordo com um debate específico sobre a rádio. É claro que sim. Esta bancada foi contra a fusão da rádio com a televisão e está-se a ver que alguma coisa de mal resultou nisso, que é o apagamento da rádio. Não é devido só à fusão. A rádio está a perder público. Se com o quinto canal não tínhamos ilusão, a rádio, não é o caso da rádio pública, mas a rádio em geral vai perder publicidade. Vai ser um golpe de financeiro tremendo para a rádio em geral, o quinto canal, como a imprensa escrita, diga-se de passagem, mas há uma perca de público e há um progressivo esvaziamento da rádio. E este é um problema que merece uma discussão específica, sem dúvida nenhuma, porque a rádio é um meio de informação espantosamente importante. Chega onde mais ninguém chega do ponto de vista dos interstícios do cotidiano. E é um meio pelo qual, aliás, eu tenho um grande respeito e uma grande consideração do ponto de vista dos profissionais que lá trabalham e do espantoso trabalho de informação pública que fazem. E eu acho que há questões aqui que têm que ser discutidas do ponto de vista do futuro da rádio, que nunca é discutido, fica sempre de fora destas coisas em que se discute rádio, televisão e rádio. A rádio nunca vem. E eu compreendo muito bem as preocupações do provedor. Há queixas do Conselho de Opinião que deviam ser discutidas. Por exemplo, há antenas que não cumprem a lei de liberdade religiosa. O que é que tem o Sr. Presidente da Administração a dizer a isto? Tem conhecimento disto? Há queixas neste sentido? Eu também não sei. Mas estou a perguntar, uma vez que li no relatório do Conselho de Opinião, aliás, um excelente relatório, li nesse relatório que há antenas que não cumprem a lei de liberdade religiosa. Há queixas do provedor de que há falta de um contrato de concessão de serviço público de radiodifusão atualizado. O atual contrato de concessão é uma relíquia totalmente, diz ele, praticamente inútil. Está em negociação, está em discussão um futuro contrato de concessão ou não está? São só algumas das questões que eu queria colocar, porque, parecendo que não, a rádio pública, a rádio que a sua empresa tutela neste momento, tem 7 estações de rádio de serviço público. 7. Quer dizer, não é brinquedo, são 7 estações de rádio. E isto é um mundo. Um mundo que tem que ser discutido. Portanto, sem pretender esgotar os assuntos, é para dizer que adiro inteiramente à proposta de termos aqui, a breve trecho, uma discussão específica sobre a rádio, que está a morrer aos poucos à nossa frente. Quanto às questões financeiras, o Sr. Presidente vai-me desculpar que um historiador leigo sobre estas questões ouse meter a foice, não é enciar a gueia porque é do interesse público, mas se vaga, sobretudo, do relatório do Conselho de Opinião, para levantar algumas e outros documentos que tive a oportunidade de ler, para colocar algumas perplexidades. As primeiras já foram levantadas pelos meus colegas anteriormente, é que me parece óbvio que nós temos o maior interesse nas contas desagregadas de 2007. Quer dizer, por exemplo, perguntas estão-se que mesmo um leigo percebe. Qual é a afetação de custos por canal? Tem muita importância nós sabermos isto, não é? Qual é a comparação do custo-hora da programação de 2007 para 2008? Aumentaram ou não aumentaram? Como é que isso evoluiu? Quais são as horas de produção compradas a produtores independentes e quais as horas de produção da produção nacional e estrangeira? Tudo isto são elementos de grande importância para a avaliação do desempenho da televisão e penso que os dados que temos agora disponíveis não nos permitem responder estas questões, ou seja, não nos permitem cumprir a nossa missão, que é, naturalmente, obter elementos de avaliação sobre o desempenho da empresa. Também queria perguntar, para terminar, li em vários documentos uma análise que resumo muito brevemente e queria o seu comentário sobre isso. Eu digo isto em duas palavras. De 2007 para 2008, segundo o orçamento apresentado pelo Conselho de Administração, irá haver uma quebra de 17% nos resultados operacionais. São positivos, mas quebram. 17%. E vai haver uma quebra nos resultados líquidos de exercício de 6,6%. O que, de acordo com alguns comentadores, torna difícil o equilíbrio anual das contas da empresa para 2008. A situação financeira terá melhorado, os resultados operacionais são positivos, mas os resultados financeiros estimados, de alguma maneira, absorviam a eficiência verificada nos resultados operacionais, o que torna previsível para 2008 um resultado líquido negativo. Ora, com este orçamento, passa-se uma situação que é esta. A previsão dos resultados para 2008 baixa de 11 milhões de euros para 8 milhões de euros. O Estado ainda não cumpriu o compromisso de devolver à televisão 56 milhões de euros, apesar da televisão já ter pago os 60 milhões de euros de dívida fiscal. E o Estado não cumpriu a obrigação contratualizada de entregar à RDP o diferencial de juro por ela suportado. E com a taxa de juro acima dos, à volta dos 3,15%, com resultados operacionais inferiores, há um risco que o Conselho de Opinião, para o qual o Conselho de Opinião alerta, e do qual não me posso deixar de fazer eco, de que se possa vir a entrar numa nova espiral de endividamento, o que esvaziaria o esforço de recuperação financeira anterior. Não estou a tomar posição sobre esta leitura. Não tenho sequer um conhecimento técnico para o fazer. Mas como deputado e procurador do interesse público na defesa das contas da empresa, é a minha obrigação colocar-lhe, confrontá-lo com esta opinião, que é do Conselho de Opinião, não é de um observador qualquer, e saber o que é que o senhor Presidente pensa deste prognóstico relativamente pessimista, relativamente às contas deste ano. Muito obrigado.
Doutor, terá agora a ocasião de responder a essa longa lista de questões.
Há uma questão que eu gostava de responder já, não pela ordem de entrada em cena, mas porque penso que arruma algumas intervenções perfeitamente razoáveis e perfeitamente legítimas, mas que têm um quadro próprio para a solução, que é a informação desagregada sobre as contas e um conjunto de informação pormenorizada sobre o cumprimento das obrigações de serviço público. Aquilo que diz a lei, e eu tive a oportunidade de, quando fui convocado para esta reunião, dar conta desta questão ao Sr. Deputado Marcos Guedes, aquilo que diz a lei é que até ao dia 31 de março é apresentado o relatório e contas de uma empresa numa lógica empresarial, porque a RTP é uma SA e, portanto, até 31 de março apresenta contas financeiras, contas POC, que serão no futuro contas IAS. Eu gostava de dizer que o formato da apresentação destas contas é em rigor igual à dos anos anteriores. Até 31 de maio há um relatório do serviço público, onde é pormenorizada informação sobre o cumprimento do orçamento e das obrigações de serviço público cometidas pela lei e pelo contrato. Neste quadro, os seus deputados encontrarão, o Conselho de Opinião encontrará, a opinião pública e publicada encontrará esta informação detalhada que necessita, a que tem direito e que permitirá, com certeza, aprofundar um conjunto de questões. Agora, não é objeto do relatório que foi publicado. Portanto, há que perceber que a lei define muito bem e define prazos diferentes para o cumprimento destas obrigações e, portanto, todas essas questões são absolutamente legítimas, mas encontrarão resposta no relatório que nós publicaremos até 31 de maio e que, creio que estou em condições de dizer, que cumpriremos o prazo como cumprimos o prazo de 31 de março. Portanto, esta é a resposta a várias questões absolutamente legítimas, mas que a própria lei fixa quadros temporais e quadros documentais diferentes para o cumprimento das obrigações respectivas. Tentando agora, porque isto...
Tá, dá-me licença, esqueci-me de informar. Sou deputado Arons de Carvalho. Foi vítima da troca da ordem de trabalhos e não contava, enfim, deixar de ouvir as respostas que tem para lhe dar, que ouvirá naturalmente gravadas. Mas ele tinha um compromisso que não pressupunha esta troca da ordem de trabalhos e, portanto, teve mesmo que se ausentar.
Muito bem. Então, começando pela pergunta do Sr. Deputado Arons de Carvalho, obviamente, é um dos desafios da gestão, é tentar conciliar objetivos ou restrições que são aparentemente contraditórios. Aquilo que eu gostaria de dizer é que o nosso quadro de reflexão, isto também para responder a várias questões que aqui foram feitas sobre a rádio, a que voltarei em mais detalhe mais à frente, é que nós tenderíamos a falar de um serviço público de média, ou de mídia, conforme se preferir a pronúncia, mais latina ou mais americanizada, porque é esse o sentido geral, da evolução da indústria, da tecnologia e do comportamento dos consumidores. Nós temos que pensar as prestações de serviço público neste quadro mais geral. Exemplo. Deixem-me utilizar um exemplo comezinho e atual. A negociação que foi tida a propósito das condições financeiras da prestação de serviço de TDT também abriu espaço a que quer com a PT, quer com outros operadores de telecomunicações, nós pudéssemos encontrar novas soluções nesta matéria. Portanto, relativamente à pergunta do Sr. Deputado Arons de Carvalho, a minha resposta é sim, com certeza. Há dois objetivos que são parcialmente conflituais. Se eu tivesse dinheiro em excesso, eu faria muito mais. Não parece que seja saudável e não deu bons resultados que as organizações tenham direito em excesso. E, portanto, há aqui que fazer uma arbitragem entre os grandes objetivos e a forma de cumprir esses grandes objetivos no respeito pelos equilíbrios económicos e financeiros. É a resposta que eu tenho para dar. É difícil, mas é a nossa obrigação, enquanto gestores, é por isso que faz sentido haver, do meu ponto de vista, um projeto de gestão profissional para estas organizações de serviço público. É evidente que a gestão profissional de uma organização de serviço público não é exatamente a gestão profissional de uma organização privada. E isso também temos de estar conscientes e temos que oportunamente e sistematicamente discutir, porque eu partilho muito desta convicção que da discussão nascerá, não necessariamente a luz, mas um melhor esclarecimento do que está a ser feito e daquilo que pode ser conseguido e quais são as restrições para conseguir isso. Relativamente às questões do Sr. Deputado Bruno Dias, eu gostaria de basicamente dizer o seguinte. Não tenho a certeza que o resumo que ele fez da informação que eu dei sobre o memorando de entendimento com a PT, a propósito do TDT, esteja certo. Ou seja, há, na verdade, dois períodos. Mas a negociação feita tem efeitos para o período de existência simultânea de uma emissão analógica e de uma emissão digital, porque todas as previsões, inclusivamente de consultores que nós contratamos, eram no sentido que íamos ter um choque pela via dos custos de emissão significativo e, portanto, foi possível anular esse choque. E, portanto, isso tem efeitos sobre o plano e orçamento, o plano financeiro para o quadriênio. Para 2008 não tem. Para 2008 não tem, mas tem, provavelmente para 2009, tem para 2010 e tem para 2011, que eram situações que nos preocupavam muito mais do ponto de vista estrutural que 2008. Portanto, tem consequências e tem consequências altamente positivas para a viabilidade económica ou financeira e programática da RTP e para a dispensa, que nós nunca desejamos, de um esforço financeiro acrescido por parte do Estado no financiamento das operações de serviço público, atendendo às dificuldades que o Estado tem em sede orçamental. O investimento está a ser feito. Nós já fizemos investimentos em termos de alta definição. Nós, não foi este Conselho, foi o Conselho anterior, mas a RTP já fez investimentos em termos de alta definição superiores a 6 milhões de euros. No sentido contabilístico da palavra investimento, mas há um investimento, portanto, estamos a falar de cerca de 6,5 milhões de euros, mas há um sentido que eu gostaria de reforçar, porque não tem uma tradução muito clara no POC, que é todo o esforço de formação, todo o esforço de consultoria, todo o esforço de discussão sobre novas oportunidades de receitas e novos modelos de negócio, que também está a ser sistematicamente a ser feito, que é uma espécie de investimento incorpóreo, de investimento intangível, que tem que ser efetuado e está a ser efetuado. Relativamente à previsão para 2008 e aos compromissos do Estado. O ponto de situação é o seguinte. O Estado definirá para 2009 como e quando poderá proceder a esta devolução dos 56 milhões de euros. Há a aceitação do princípio de que essa devolução terá lugar, há a afirmação de que, estando um período orçamental a decorrer, encontrar soluções para essa devolução no período de 2008 seria difícil. Há o compromisso que encontraremos solução em termos de momento e em termos de modalidades de pagamento para esta questão, para estes 56 milhões de euros que decorrem do facto da anterior administração ter, de facto, pago dívidas fiscais que se associa, portanto, a esta devolução. Quanto à compensação pelos juros, foi na discussão sobre o contrato de construção assumido que essa compensação relativamente ao excesso de juros previsto no acordo de reestruturação financeira teria lugar já este ano. Há, aliás, já um pedido de reembolso, a doutora Carla Chazal fará o favor de confirmar isto, agora para junho, maio, junho, junho. Portanto, isso está resolvido, digamos assim. Resolvido nestes termos. Relativamente a várias questões que têm a ver com o pessoal, a questão no Porto é um pouco a seguinte. Do passado, e acho que este passado até é longínquo, no Porto optou-se por uma lógica de contratar pessoas a meio tempo ou a um terço do tempo. Isto torna a regularização desta situação extremamente difícil, como calcularam. Portanto, ter 70 pessoas a trabalhar um terço do tempo é pior do que ter 25 pessoas a trabalhar em full-time. E, portanto, esta foi a primeira decisão que nós tomamos. Preferimos, aliás, também vinha do anterior Conselho de Administração, para nós não nos atribuirmos louros indevidos. A única coisa que nós fizemos foi é possível e é desejável ir um bocadinho mais longe, em vez de 15, vamos contratar 25. Depois, há pessoas que tinham emprego a tempo muito parcial que serão sacrificadas. Em alguns casos, naturalmente, em alguns casos, com algum contencioso relativamente aos direitos e às obrigações, isso está a ser cuidadosamente analisado e cuidadosamente discutido. Não posso antecipar o resultado final desta negociação. Relativamente à questão da integração das redações, da insuficiência da equipe de reportagem, das vedetas e das não vedetas, basicamente as questões são as seguintes. A integração das redações foi decidido por este Conselho de Administração que não tinha vantagens evidentes em avançar nos moldes em que estavam previstos e que era preferível voltar a esta questão e decidir nesse sentido ou não, depois, precisamente, de perceber qual é o papel da rádio, qual é o papel de televisão e qual é o papel dos outros serviços de mídia na organização, no serviço público de mídia que nós queremos construir. E também depois de perceber que ajustes organizacionais para o novo projeto nós queríamos globalmente fazer na organização. Portanto, esse é o ponto de situação. Não avançou no ritmo que estava previsto. Não está excluído que avance, mas entendemos que havia questões estratégicas, questões de objetivos e questões de organização geral da empresa que deveriam preceder decisões relativamente a esta matéria. Só o desporto é que está... Só na área do desporto é que essa integração está a ser feita. Insuficiência da equipe de reportagem, sou o seu diretor de informação, numa reunião que tivemos há cerca de um mês, identificou as deficiências que tinha nesta matéria, foi-lhe dado luz verde para, através de recrutamento interno e através de projetos de formação e de requalificação, reforçar a sua capacidade em termos de equipas de reportagem externas. Quanto à questão de como é que nós estamos a considerar as necessidades das não-vedetas dos outros, aquilo que eu lhe posso dizer é que está em curso um processo de negociação coletiva, com um conjunto de sindicatos o acordo está firmado, com outros sindicatos o acordo será assinado amanhã e está ainda numa fase de consulta a plenário o acordo com os sindicatos jornalistas. Basicamente é isto. Queremos que, num momento difícil da vida da empresa, encontramos por parte dos sindicatos uma compreensão para os desafios que nós tínhamos pela frente. A questão das janelas de emissão regional, eu creio, pela informação que tenho, que foi ontem abundantemente tratada, abundantemente justificada, qual é a solução que neste momento está em cima da mesa no Portugal em Direto. A informação regional tem que ser lida numa compreensão articulada dos vários canais e antenas da RTP e, como disse, o projeto da RTPN visa dar espaço a esta informação regional. Quanto à questão das acessibilidades, o Sr. Deputado Bruno Dias fez referência a um sistema inovador, um sistema que encontrou um apoio, um aplauso muito sentido por parte das organizações de surdo-mudos. Temos consciência que, pelo facto deste sistema ser um sistema inovador, um sistema posto em prática, com o concurso das nossas universidades ou dos institutos associados à nossa universidade, como a Inesp, este sistema não é um sistema perfeito. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para um erro de paralaxe que não deve ser cometido. A forma como um deficiente auditivo aprecia o sistema é diferente da forma como quem ouve e depois vê o que aparece nas legendas aprecia o sistema. Nós já fizemos esse teste e, portanto, nós próprios sentimos, epa, isto não parece ser muito bom, mas, de facto, muitas vezes cometemos este erro de paralaxe. Portanto, não é tão perturbador, não é uma miscelânea tão grande quanto parece, porque, obviamente, os deficientes auditivos têm perspectivas e têm hábitos e têm rotinas que tornam aquele sistema mais adequado do que parece a uma pessoa sem sistema auditivo. Dito isto, é um projeto inovador do ponto de vista tecnológico, é um projeto inovador, dizem, à escala global, obviamente que por essas características temos que melhorar e estamos a fazer esforços sistemáticos para o melhorar. Sr. Deputado Agostinho Branquinho, relativamente às considerações que fez sobre a questão do pluralismo, eu diria que, grosso modo, estou de acordo com o que disse, ou seja, repito, consideramos vantajoso que haja instrumentos de monitorização, consideramos vantajoso que estejamos numa postura em que façamos ajustes a esses instrumentos de monitorização e tenhamos a capacidade de... nós próprios construir elementos complementares, por exemplo, estudos sobre a imagem, sobre a identidade, sobre a qualidade, sobre a reputação, sobre a qualidade dos noticiários da RTP, que são altamente favoráveis. E isso não deve ser feito pela ERC, mas pode ser feito pela RTP e posto à disposição do público. As leituras ficam, obviamente, com cada qual. É a nossa obrigação prevenir algumas leituras apressadas através desta atuação complementar através de outros instrumentos de avaliação. E somos nós que a temos que fazer, de maneira a não permitir leituras abusivas ou leituras apressadas. Não creio, com toda a franqueza, que haja uma grande dissonância, porque temos falado sobre isso com as opiniões do Diretor de Informação. Pequenas dissonâncias são saudáveis, porque até nos fazem evoluir, mas grande dissonância, eu com toda a franqueza, Sr. Deputado, não ouvi o que disse o José Alberto Carvalho, mas pelas conversas que temos tido, não creio que haja dissonâncias muito significativas. Quando há informação sobre os componentes de serviço público desagregado, já lhe respondi, creio eu. Quanto se há ou não há divergências relativamente às contas apresentadas, o meu convencimento é que neste momento não há. Dou-lhe dois exemplos. O membro do Conselho de Administração que referiu mandou-me recentemente um cartão que eu não vou revelar os termos, mas que penso que vai nesse sentido, no sentido de estar esclarecido. O sindicato que levantou, em rigor, não sei se levantou, mas ou não sei se levantou tanto quanto surgiu, mas que levantou dúvidas sobre isso, já assinou o acordo connosco e, portanto, essas dúvidas estão esclarecidas. Agora, não tenho problema nenhum em lhe dizer, basicamente, e depois aprofundar, se for caso disso, o seguinte. Há uma diferença de 8,8 milhões de euros entre o resultado que foi esperado numa previsão aproximativa feita no final do mês de dezembro com contas provisórias de novembro e as contas finais aprovadas. Dessa discrepância há 1,6 milhões de euros que podem, e eu já esclareci isso, já disse isso na apresentação da contas e depois disse isso numa entrevista em que essa questão devia ser o prato forte do esclarecimento, eu já disse que 1,6 milhões de euros resultam de decisões diferentes tomadas por este Conselho de Administração, diferentes das que estavam tomadas pelo anterior Conselho de Administração. Agora, que nós entendemos perfeitamente justificadas, podemos discutir isso, mas basicamente tem a ver com o seguinte. Há um pacote de jogos de futebol 2007 e 2008. Os jogos de futebol 2007 estavam valorizados Eu não ponho isso em causa, até porque não foi para fecho de contas. Esta valorização foi feita em agosto ou em setembro. Portanto, não há aqui imputação de má fé a ninguém. Mas esses jogos de futebol estavam valorizados a 20 mil euros e os jogos de futebol de 2008 estavam valorizados a 275 mil euros. Eu diria 14 vezes mais. Ora, não encontramos nenhuma razão, nem no share constatado a exposto dos jogos, nem nas audiências, nem no tipo de jogos transmitidos, nem no critério que sempre existiu na empresa de valorizar equitativamente todo o pacote de jogos, não encontramos nenhuma justificação para manter este critério alterado. A segunda alteração que nós fizemos tem a ver com abates ao inventário decididos, salvo erro, em 2004. Portanto, programas que foram reconhecidos obsoletos, desinteressantes, cujos direitos de propriedade já estavam caducos, etc., etc., foi decidido fazer o abate ao inventário, mas foi decidido fazer isto através de custos diferidos. E, de facto, faltava o ano de 2007 e o ano de 2008. Face à situação, nós entendemos que não havia motivo para sobrecarregar 2008 com custos que já estavam assumidos. E fizemos essa correção. Tudo o resto tem a ver com aquela velha máxima de prognósticos no fim do jogo. E, portanto, há previsões. Há 4,3 milhões de euros de previsões que têm a ver com... E portanto, explicam o grosso da diferença com receitas da contribuição para o audiovisual que foram significativamente menores, eu tenho valorizado, se quiserem, significativamente menores do que aquilo que se previa na altura. Tem a ver com IVAs que eram calculadas ano passado no regime pró-rata e que foram significativamente maiores do que aquilo que se previa nesse motivo. E depois há um conjunto de... em termos de saldo, não chega a 3 milhões, que tem a ver, o que aliás é perfeitamente natural, senhores deputados, com os ajustes que inevitavelmente há no fim do ano. Sobretudo quando a previsão foi feita com base numa estimativa da receita do mês de dezembro igual à média dos anteriores 11 meses, ainda por cima ajustada para baixo. Foi essa a base da previsão. Normalmente o mês de dezembro tem mais despesas contabilísticas do que os outros 11 meses e ainda por cima o mês de dezembro foi um mês em que aconteceu uma série de coisas relacionadas com o ano especial de comemoração dos 50 anos da RTP que estão identificadas que podem ser mais ou menos discriminadas E que explicam que tivesse aqui havido essa diferença. Eu creio que neste momento, e tem toda a razão, Sr. Deputado, e esse foi o principal motivo porque, excepcionalmente, eu acedi a fazer declarações públicas sobre isto antes de vir aqui, não é possível ficar com qualquer suspeição relativamente à realidade e à clareza das contas que nós publicamos. E creio que neste momento não há nenhum motivo para isso, mas repito, estou à disposição para ir ao detalhe que entenderem relativamente a esta explicação. Relativamente ao contrato de concessão, Sr. Deputado, obviamente eu não participei na negociação do contrato de concessão. O contrato de concessão já tinha, inclusivamente, salvo erro, sido objeto de consulta pública quando nós entramos. Se me pergunta, revejo-me inteiramente naquele contrato de concessão, eu diria-lhe, não. Provavelmente defenderia outras coisas. Então, porquê é que se assinou o contrato de concessão? Porque está assinado. Foi assinado no fim de março, Carlos? Foi assinado no fim de março. Foi para o Ministério das Finanças e creio que vai para o Tribunal de Contas, antes de poder ser dado como bom. E, portanto, é esse processo burocrático que está a decorrer. Nós entendemos que, como havia aqui algumas dúvidas, Era preferível construir um plano, inclusivamente económico ou financeiro, sobre aquilo que podiam ser os próximos anos e depois fazer ajustamentos à margem ao contrato de concessão, do que estar a dilatar, quase que diria indefinidamente, a assinatura de um contrato, que no essencial é o que tem que ser. É o que tem que ser. E, portanto, achamos que esta solução era preferível. Relativamente à rádio, deixem-me dizer o seguinte. Relativamente à rádio, deixem-me dizer o seguinte, Sr. Deputado Fernando Rosas. Eu não falei aqui de rádio porque, como eu disse, parti um bocadinho das grandes questões que foram suscitadas, quer nos debates anteriores, quer na opinião pública, e que merecem mais relevância. E, portanto, foi esse o sentido da exposição que eu fiz aqui. Se quiser, eu estou de acordo que a rádio, pelas boas razões e pelas más razões, pode ser o parente pobre das discussões sobre a empresa Rádio e Televisão de Portugal. Agora, o que eu acho é que não pode tirar daí a conclusão que é o parente pobre das preocupações desta administração. Eu sei que não tirou, mas gostaria que ficasse claro. Estamos a apoiar projetos na área da rádio. O debate, creio que à semelhança deste, permitirá esclarecer que temos projetos para a rádio. E eu gostaria de dizer que a rádio, no meu ponto de vista, tem uma potencialidade muito grande, que é a maior facilidade de articulação com a difusão pela internet que tem relativamente à televisão. E essa é uma oportunidade que, na RTP, já estamos a utilizar. Lançamos, por exemplo, totalmente dedicado à música portuguesa e totalmente gratuito e sem publicidade, a Rádio Lusitânia. A Rádio Lusitânia há coisa de um mês e meio. Portanto, estamos atentos a isso. Gostava de dizer que este Conselho reforçou o orçamento que estava anteriormente previsto para as atividades da rádio. Mas aceito, peço-vos a que me deem algum tempo, porque estes problemas da gestão têm o seu tempo mediático. Eu detestaria vir aqui dar palpites sobre o que vamos fazer. Eu gostaria muito de vir aqui dar informação concreta, como creio que dei hoje, sobre o que estamos a fazer e aquilo que já fizemos e aquilo que projetamos fazer com o mínimo de consistência. Mas, feita esta ressalva, que os seus deputados observarão ou não, porque se me disserem para vir cá amanhã, eu virei cá amanhã, feita esta ressalva e este pedido, acho totalmente desejável que em tempo útil haja um debate especificamente sobre a rádio. Sobre o projeto de Media Park, está a andar na sua componente imobiliária e está a andar na sua componente de conteúdos. Eu não sei se me autorizam aqui o engenheiro Marquitos, que tem estado a negociar as duas questões, do ponto de vista de autorizações, que são sempre algo que atrasa estas questões, e também do ponto de vista da ligação à Universidade do Porto e algumas universidades internacionais, do ponto de vista do projeto relacionado com os conteúdos, eu não sei se me autorizam que o engenheiro Marquitos dê alguma informação adicional.
Muito obrigado. O deputado Dr. Agostinho Branquinho acompanhou-me nesse trabalho de Media Park, em que tudo fizemos para que ele tivesse uma componente perfeitamente visível daquilo que era o nosso conceito de Media Park, podendo atrair à volta desse projeto interesses imobiliários de empresas que tivessem a ver com o projeto e que fizessem sentido para o desenvolvimento do projeto. Foi nessa fase que nós apanhamos o projeto. Temos conversado bastante com a autarquia de Gaia, com a qual é essencial para desenvolvermos não o projeto do imobiliário, mas o projeto global. É assim que estamos a ver esse processo. E estamos em contacto com um polo de excelência na área da produção, para virmos a definir uma relação com eles que permita a formação e depois o desenvolvimento também de um polo de excelência na área, no centro de produção do Porto. Essa era a nossa grande ambição. Não está feito, estamos a trabalhar para isso. A nossa ideia era definir uma área específica para o centro de produção do Porto, onde criássemos um polo de excelência. gostaríamos de, eventualmente, e vamos ter que fazer uma discussão, ouvir opiniões e saber se isso é possível. Como se sabe, no Porto já houve uma tradição fortíssima na área da animação. Seria, eventualmente, um dos pontos. Não podemos querer fazer tudo, não podemos ser abrangentes. Perdemos o tempo da generalidade, temos que ser especialistas numa área. O Porto poderia, eventualmente, vir a selecionar essa área, uma área onde seria feito um polo de excelência, como também um pouco mais alargado na área do documentário. Mas isto está ainda tudo a ser trabalhado. As universidades do Porto estão a aderir a este processo de recuperação do conceito, de um conceito obviamente adaptado, porque o projeto que tínhamos feito, ele próprio já está desatualizado com a evolução tecnológica, mas é esse o ponto de situação. Da próxima vez que viermos, espero conseguir ser mais conclusivo e falar mesmo das coisas que já estão em curso.
Por favor, Sr. Presidente.
Perdi um bocadinho de papéis, estava a tentar... Peço desculpa. Portanto, relativamente à resposta ao Sr. Deputado, as perguntas são as seguintes, portanto já me estou a situar, estava aqui um bocado perdido nestas folhas soltas. Portanto, o Euromilhões não, Sr. Deputado, não existe Euromilhões nenhum, existe uma dotação de capital que vem desde 2003, que está prevista ir até 2013, que tem acontecido todos os anos e que eu de facto acho que há aqui alguma confusão em ter-se descoberto este ano que existe essa dotação de capital, e que tem como objetivo a recuperação, que obviamente apenas a partir dos resultados da exploração não é possível, e resulta do bom senso económico ou financeiro, de uma situação líquida, de uma situação de endividamento, que era preocupante quando o acordo de reestruturação financeira foi assinado. E, portanto, há dotações de capital que estão previstas para, progressivamente, fazer a recuperação desta situação económica ou financeira, para além dos excedentes de cash flow que a exploração corrente possa criar. É essa, portanto... Já agora, essas dotações de capital não são aplicadas à exploração, são aplicadas à saneamento progressivo, de acordo com aquilo que está previsto no acordo de reestruturação financeira, da situação líquida, da debilidade dos capitais próprios, inclusivamente que são negativos, que existem na RTP. Relativamente aos estudos de Lumiar, Sr. Deputado, agradeço-lhe muito a pergunta, porque me permite mais uma vez fazer justiça a um trabalho que se deve ao anterior Conselho de Administração. O processo, a venda dos estudos de Lumiar está concluída, mas como do contrato decorre um risco de reversão, os nossos auditores não autorizaram a sua inscrição na conta. Ou melhor, eles não têm que autorizar, para ser mais preciso, mas obviamente se nós inscrevêssemos esses resultados na conta, tínhamos uma reserva nas contas, o que, convenhamos, não é desejável para uma empresa pública. Aquilo que nós esperamos é que, no decurso deste ano, ou mais tardar no próximo ano, isto tenha resolução definitiva, e os números são valores de venda na ordem dos 16 milhões, um sinal que já recebemos na ordem dos 3,5 milhões e uma mais-valia na ordem dos 5 milhões de euros. Dos 15 milhões de euros, peço desculpa. São esses os valores. Obviamente que a situação líquida seria melhor, o resultado líquido e a situação líquida seria melhor se este negócio estivesse concretizado. Quanto às contas desagregadas, creio que está esclarecido. A renegociação do acordo com a TV Cabo está ainda em curso. Está ainda em curso. Eu creio que ainda corremos o risco de uma diminuição das receitas. Espero que esse risco não se venha a concretizar e, portanto, estamos ainda a negociar. Mas esse risco está já muito limitado em termos dos quantitativos.
Eu não vou dizer números, porque, obviamente, afetaria a minha capacidade negocial junto da TV Cabo. Mas, também deste ponto de vista, estou satisfeito com o trabalho que foi feito pelos nossos diretores, com o apoio do nosso responsável pela área comercial. Estou muito satisfeito com o trabalho. Não estou satisfeito ainda com o resultado e diria que não é possível aceitar aquele resultado, porque creio que temos razões para querer um resultado melhor. E também estou satisfeito, isto é que gostaria de realçar, com as oportunidades que uma negociação abriu relativamente às tais novos campos na área das plataformas, na área do novo serviço público de mídia, que este contacto com a TV Cabo provavelmente irá provocar. Quanto à rádio ser o parente pobre, acho que já respondi. Quanto à nomeação do novo provedor do ouvinte, vou responder nos seguintes termos. Eu acho que houve uma má interpretação relativamente à ausência de concertação. A lei diz que nós nomeamos e o Conselho de Opinião aprova ou não aprova. E esta é a base. Nós temos que observar a lei. Depois, eu creio que houve uma má interpretação. Porquê? Porque houve uma fuga de informação que não se deve a este Conselho de Administração, que fez com que no próprio dia em que o Conselho de Administração aprovou o nome proposto, isso fosse do conhecimento do Conselho de Opinião, quando aquilo que era normal seguir-se era que, terminado o Conselho de Administração, se contactasse o Conselho de Opinião, se escrevesse uma carta a formalizar, se discutisse aquilo que havia a discutir e que se chegasse a uma conclusão. Nós temos feito um trabalho de recozer as relações, com algumas dificuldades, mas temos feito um trabalho de recozer as relações e não temos feito nenhuma declaração que possa ser entendido como o mínimo de hostilidade relativamente ao Conselho de Opinião. E queremos manter nessa linha. Sr. Deputado, deixe-me só dizer uma coisa, que não invalida nada do que aquilo que eu disse. Eu gostaria de que todos nos convencêssemos que a recusa do nome proposto não tivesse a ver com o mal-entendido sobre o procedimento, porque isso seria preocupante. Estou convencido que não teve, mas gostaria que essa interpretação não fizesse o seu caminho. E porquê? Ó Sr. Deputado, porque perceberá que estes processos são processos complexos. O Conselho de Administração tem que equacionar um conjunto de nomes, tem que auscultar essas pessoas relativamente à sua aceitação ou não, tem que tratar com os provedores anteriores de uma forma decente, de uma forma aberta, e quero realçar a postura, quer daquele que continua, quer daquele que cessa. O Dr. José Nuno Martins já tinha definido que o seu tempo de vigência enquanto provedor do ouvinte seria 2 anos. Ele entendia que era útil que essa experiência fosse renovada com novos nomes, sobretudo sendo uma... Mas até por isso merecia não saber pelos jornais, merecia não saber antecipadamente o que é que o Conselho de Administração estava a tratar. E nestas organizações, mas neste caso a fuga até nem foi destas organizações, houve uma fuga de informação que envenenou um bocadinho o ambiente. Creio que estamos a recuperar isso e gostava de lhe dar uma informação que com certeza o vai sossegar. É que o José Nuno Martins continuará como provedor do ouvinte enquanto o vago, o cargo não puder ser preenchido e, portanto, não haverá aqui um lugar vago relativamente ao exercício das funções de provedor, e nós estamos em contacto com o Conselho de Opinião para definir claramente critérios e regras para sem novos acidentes de percurso possamos ter o mais brevemente possível um provedor do ouvinte.
Sr. Presidente, e obviamente também com a autorização do Sr. Presidente, eu queria antes de mais agradecer a extensão da resposta e, acima de tudo, a completude da resposta, estou plenamente esclarecido. Só lhe pedi, então, um pequeno esclarecimento adicional. Então, se o problema da nomeação do novo provedor do ouvinte não foi um problema do processo, coisa que eu certamente acredito, nem sequer ponho isso em causa, conheço as pessoas envolvidas, quer no Conselho de Opinião, quer no Conselho de Administração, tenho maior consideração e o maior apreço por elas, mas então, permite-me que lhe pergunte, se o problema não foi o processo, então qual é que foi o problema que levou à não aceitação do nome proposto pelo Conselho de Administração?
Nós aí temos uma diferença de opinião com o Conselho de Opinião. Nós aí temos uma diferença de opinião, mas cada macaco no seu galho. Nós achamos que o nome proposto reunia todas as condições exigidas por lei e todas as condições de eficácia para ser um excelente provedor do ouvinte. O Conselho de Opinião explicou-nos que tinha considerado outras razões, que eu penso que não é útil, neste momento, tornar útil enquanto o processo não estiver concluído, que levaram ao seu veto. Por isso é que eu disse, estas razões, mesmo que correspondam a uma diferença de opinião, são respeitáveis. As razões sobre procedimentos e mal-entendidos sobre procedimentos, eu diria que não são aceitáveis, porque está em causa é, de facto, a figura de uma pessoa que deve ser respeitada e um cargo que deve ser respeitado e vai ser respeitado por este Conselho de Administração. Sr. Deputado Fernando Rosas, sobre a questão da Madeira, a informação que eu tenho é que o diretor das estações regionais vem a esta comissão para a semana. Acho que, à semelhança do que aconteceu com as explicações dadas sobre pelo diretor de informação e pelo diretor de programas, logicamente antes do fecho de eventuais explicações de natureza mais do foro do Conselho de Administração, e eu penso que essa metodologia é boa e gostaria de não pronunciar sobre isso neste momento. Quanto à questão do Brasil, vou pedir autorização para a resposta também mais completa do que aquela que eu dei, seja dada pelo nosso vice-presidente, o engenheiro Marquitos, que tem aqui uma resposta completa. Aquilo que eu gostaria de lhes dizer é o seguinte, basicamente, dois temas. Um, a distribuição por cabo no Brasil é uma distribuição privada. Nós não podemos impor, podemos fazer os best efforts, os melhores esforços para ter a distribuição da RTP no Brasil. Não podemos impor aos operadores dominantes de distribuição que, como é sabido, têm um acordo de natureza mais geral com a SIC, que prefiram a RTP relativamente à SIC. Segunda nota, fico muito satisfeito com a sua observação, in loco, que para os portugueses no Brasil, televisão é a RTP, não é a SIC, nem a TVI. Isso honra-nos muito e pronto, isso honra-nos, eu gostaria de deixar essa nota. A terceira nota é que estamos a proceder a esforços e já há alguns resultados e temos alguma expectativa de que não no distribuidor que é propriedade da Globo. Porque aí estamos barrados. Aliás, a descrição do processo é perfeitamente exemplificativa relativamente a isso. Mas com outros, porque a concorrência também tem destas vantagens, também faz emergir outros distribuidores e ambições de outros distribuidores, que nós possamos brevemente resolver essa questão, mas José Marquitos dará, de qualquer forma, até porque isto foi tema, salvo erro, da discussão de ontem, dará uma explicação mais completa e um ponto mais completo da situação sobre o Brasil.
Caixa, bastante.
Não me licença, Sr. Doutor, Sr. Deputado, o que se passa no Brasil é o seguinte: mais de 70% do mercado brasileiro está, de facto, nas mãos da Rede Globo, quer na parte de cabo, quer na parte do DTH, o que torna ainda mais complicado a penetração. Nós conseguimos fazer acordo com diferentes operadoras de cabo mais pequenas e mais locais ou regionais. Asseguramos neste momento que chegamos. Como? No Rio não. No Rio estamos com dificuldades, Rio e São Paulo. E essa tem sido a nossa grande dificuldade. A boa novidade neste momento, naquilo que é possível especular, é que acabamos de assegurar, através da Telefónica, com uma nova empresa de distribuição por DTH que cobrirá o Rio e São Paulo, mas que obviamente vai começar e, portanto, leva uma grande desvantagem relativamente ao operador da TV Globo que está instalado há muito tempo e que fez um acordo que é Embratel-DTH. Esta Embratel-DTH vai ser distribuída pela Telefónica e aí já asseguramos a presença da nossa RTP Internacional. Portanto, eu julgo que é uma boa notícia, mas ainda é insuficiente. Julgo que será extraordinariamente difícil inverter a decisão do operador de cabo e DTH, que é a Globo, porque certamente terá fixado determinados objetivos de preferência pela SIC. Isto arranca já em junho, começa a Telefónica a distribuir. Né? Agora vamos a ter um percurso, né? Porque este está do zero, enquanto que os outros já estão completamente instalados.
Se me permite, e estou prestes a terminar, até porque o tempo já vai longo, deixe-me acrescentar o seguinte, eu tenho alguns sinais. É evidente que isto não se aplica ao grosso das comunidades de portugueses e imigrantes de primeira, de segunda, terceira e de quarta geração, mas tem alguns sinais que, por exemplo, parte destas comunidades e muitos dos viajantes turistas e viajantes de negócios portugueses para o Brasil encontram nas nossas soluções de internet uma resposta bastante satisfatória para necessidades de informação escrita, áudio e até vídeo. E estamos a trabalhar muito fortemente, brevemente anunciaremos novidades sobre alguma inovação nestes projetos multimédia, em primeiro lugar na área da informação. Estamos a trabalhar muito fortemente, José Alberto Carvalho é um entusiasta desta área, está com projetos que exigem o seu tempo de execução, mas creio que conseguiremos servir uma parte dos potenciais utilizadores também através da internet. Sobre a rádio, as primeiras considerações eu admito que já tenha respondido. Quanto à liberdade religiosa, a Antena 1 está à espera de decisão da Comissão para a Liberdade Religiosa sobre o esquema de horários apresentados para difusão de programas de confissões religiosas, está à espera de decisão da Comissão para a Liberdade Religiosa. Sobre o contrato de concessão, ele vai ser renovado. Existe alguma discussão prévia sobre essa matéria. Obviamente que nós tentaremos dar todas as contribuições e toda a urgência à renovação desse contrato de concessão. No entanto, se me permitem, neste clima de manifesta colaboração, eu deixava um desafio, se não era preferível nós encararmos, talvez progressivamente, a existência de um contrato de concessão para um serviço público de mídia, que contemplasse as várias vertentes, mas alargasse aos novos domínios as obrigações e as contrapartidas que são definidas por um contrato de concessão. Creio que isso era desejável, vai na linha das evoluções da indústria e das tecnologias e do comportamento dos consumidores, e vai também, na minha opinião, na linha das exigências de permanentemente reequacionarmos o que deve ser um serviço público nas novas condições de fornecimento de informação e de entretenimento que assentava tradicionalmente, sobretudo na rádio e na televisão. Quanto ao relatório do Conselho de Opinião, Sr. Deputado, relativamente ao relatório do Conselho de Opinião, eu acho que nós temos que discutir, temos de separar várias coisas. Relativamente às contribuições do Conselho de Opinião sobre os conteúdos e os programas, obviamente que todas aquelas opiniões têm que ser consideradas. Têm que ser consideradas. E têm depois que ser geridas em função de correspondência ou não correspondência com os objetivos definidos estrategicamente pela gestão, mas com um princípio de procurar ajustar a essas opiniões, porque o Conselho de Opinião é, de facto, um órgão representativo da opinião. E depois também tem que ser, executado em função das nossas disponibilidades e da contradição entre os meios humanos e financeiros existentes e os desejos partilhados por uma grande maioria. Desse ponto de vista, total respeito pela opinião do Conselho de Opinião. Quanto aos reparos sobre as contas desagregadas, sobre as comparações, creio que o Conselho de Opinião é enferma do mesmo erro ou da mesma confusão, enfim, o que lhe quiserem chamar, que já aqui foi referida. Essas respostas têm sede própria no relatório que virá aí até 31 de maio. Não me parece que vão ficar insatisfeitos com o relatório que estamos a preparar. Quanto à previsão, eu diria, pessimista sobre a situação económica ou financeira, eu creio que é fruto do tempo. Eu creio que foi fruto do tempo, foi emitida numa ocasião em que ainda não havia um conjunto de informações sobre o que tinha sido o ano 2007, sobre soluções existentes para as ameaças que vinham em 2008, sobre explicações para as diferenças entre os resultados que nós, de certa maneira, já reestimavam, mas ainda não eram definitivos, e os resultados reais e a razão de ser de alguns resultados ficarem abaixo daquilo que era previsto. E a contraprova, se quiserem, que eu lhe dou relativamente a esta apreciação é que o Conselho de Opinião fez uma avaliação sobre um suposto despesismo desta administração quando resultava claro no orçamento apresentado que nós íamos diminuir significativamente quer os custos operacionais, quer os custos de grelha, como meio para, digamos, não entrarmos nessa espiral despesista e nessa espiral de endividamento. E, portanto, não partilho. Obviamente que temos todos que estar preocupados. É o desafio de todas as organizações, ainda por cima de organizações com as características da RTP, temos que estar preocupados, mas eu não partilho de pessimismo relativamente a duas questões. Cumprimento rigoroso do orçamento, creio que o Dr. José Fragoso, ontem presente, também deu garantias nessa matéria. Aquilo que nós sabemos sobre os primeiros 3 meses de execução do orçamento deixa-nos razoavelmente otimistas, portanto, dizia eu, cumprimento rigoroso do orçamento, e vir a atingir, no fim do processo previsto pelo Acordo de Reestruturação Financeira, os objetivos de reequilíbrio económico-financeiro que estão lá estipulados. Relativamente a estas duas questões, eu creio que é possível, e deixo a declaração que faremos o nosso melhor para que esses objetivos sejam alcançados.
Obrigada, Sr. Guilherme Costa. Nós chegámos ao fim desta ronda e eu contava que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho, que se tinha inscrito, pudesse reconsiderar essa inscrição. Então, esse minuto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que ficou claro, não, é mesmo um minuto, não é um minuto de 10 minutos. Ficou claro que é bom que haja uma nova audiência. E eu julgo que a audiência não precisa ser a correr para daqui por uns dias. Mas é bom até porque os nossos trabalhos aqui da Comissão estão cheios durante as próximas semanas. Mas era bom que houvesse uma nova audiência com o Conselho de Administração da RTP por causa de 2 assuntos que hoje não foi possível, manifestamente não foi possível tratar. O problema das contas e o problema da rádio. Sobre o problema das contas, eu não vou reabrir a discussão, mas é para mim, o Sr. Presidente disse aqui coisas que são importantes, mas é para mim, por exemplo, questionável, ou pelo menos gostaria de perceber melhor porque é que as contas, os custos das mercadorias, ou se nós quisermos as compras, para falar numa linguagem mais simples, aumentaram de 2006 para 2007 20%. É um aumento brutal, não é disso? E fico também com uma sensação que não percebo isso, mas teremos a oportunidade de discutir, porque aquilo que ficou orçamentado no que diz respeito à contribuição do audiovisual foi que essa receita no ano passado atingiria 107,5 milhões de euros. E aquilo que foi executado foram 114,4, ou seja, até existe um excedente. Mas isso são as tais coisas que eu julgo que vale a pena, em matéria de uma discussão mais aprofundada, nós podermos falar sobre isto, julgo que vale a pena. E sobre a rádio, eu julgo que vale a pena, por todos os motivos que foram aqui hoje, pelo desafio que o Sr. Presidente deixou, o contrato de concessão tem 9 anos, previa um período de revisão de 3 em 3 anos, já lá vão, portanto, 9 anos, nunca foi revisto, e vale a pena, se calhar, reavaliarmos isso sobre essa matéria. Dizer também à Sra. Presidente e ao Conselho do... Sim.
Tá, volto a apelar ao...
Vou acabar. Eu acho que não estou a incumprir em nada daquilo que disse. Acho que vamos apresentar um requerimento ainda hoje a solicitar o novo contrato de concessão. O Sr. Ministro tinha dito aqui que ainda não estava finalizado, afinal está. Portanto, nós vamos apresentar, está aqui já escrito, a gente vai apresentar esse requerimento na mesa e dizer-lhe só uma coisa no que diz respeito ao provedor do ouvinte. Eu desejo, e estou a falar mais até em termos pessoais, desejo...
Não, é porque o Sr. Deputado está a fazer uma intervenção conclusiva.
Com certeza.
Então todos os partidos então se inscrevem para...
Com certeza, mas ao Deputado Fernando Rosas, com certeza. Qual é o problema?
Senhores Deputados, de facto...
Sr. Presidente, eu estou no uso de uma disposição regimental, acho
certeza,
eu, não é?
Com certeza.
Não estou aqui a matar ninguém, nem...
Naturalmente, Sr. Deputado, só que é tarde, os nossos convidados também fizeram aqui um esforço muito considerável, e eu creio que também não devemos abusar do tempo. Há um tempo para todas as coisas e há um tempo limite para as coisas.
Com certeza.
E por isso eu contava e continuo a contar com o bom senso, Sr. Deputado. Portanto, eu peço-lhe que
se não houvesse essas interrupções, já teria terminado. O deputado, se não houvesse essas interpelações, eu já teria terminado. O deputado Fernando Rosas fez uma interpelação no início que não tinha nada a ver com a condução dos trabalhos. Não vale a pena a gente estar aqui a chatear-se no final de 3 horas de trabalho e que julgo que correram bem sobre essa matéria. Vale a pena é vincarmos as questões. Eu disse que era 1 minuto e era 1 minuto se não me tivessem interrompido. Quanto à questão do provedor, do ouvinte, eu apelava ao Conselho de Administração, até mais em termos pessoais, porque a personalidade escolhida é uma pessoa de grande mérito, é um excelente profissional com provas dadas, e vale a pena cozer as coisas para que, de repente, um profissional desse género até seja um bocado enxovalhado por uma fuga de informação. Acho que vale a pena fazer esse esforço e acho que era, digamos assim, notável que o Conselho de Administração conseguisse atingir esse desiderato. Muito obrigado.
Doutor, deseja responder?
Sr. Deputado, tão brevemente quanto possível, sou provedor do ouvinte, partilho da sua avaliação e já aqui reafirmei, o Conselho de Administração continua a considerar que a personagem apontada é indicada, é uma personagem de reconhecidos méritos e reunia as condições legais e informais para ser um provedor do ouvinte. Não há qualquer clima de hostilidade, vamos tentar chegar a uma solução rápida e que salvaguarde a imagem de todos em benefício de um são relacionamento entre órgãos que são órgãos da RTP. Sobre as contas, eu não queria era que ficassem dúvidas sobre duas questões. Sr. Deputado, em próxima audição eu explicar-lhe-ei mais detalhadamente essa questão dos custos das mercadorias vendidas e consumidas. O problema tem basicamente a ver com o seguinte, e isso demorou-nos algum tempo para lhe falar com franqueza a perceber. O Sr. Deputado não desconhecerá que em 2007 se fez a fusão, por exemplo, dos meios de produção com as outras empresas. E portanto, verbas que estavam em fornecimentos e serviços de terceiro passaram a não ser fornecimentos e serviços de terceiros, passaram a ser custos de grelha diretamente. E, portanto, os custos de grelha aumentaram numa dimensão que eu diria que obriga a restrições e obriga a alguma preocupação, mas não aumentaram tanto quanto as contas deixam parecer. Mas terei todo o gosto em dar uma explicação muito detalhada sobre essa matéria. Relativamente às previsões para a contribuição para o audiovisual, isso foi, está explicado no relatório de contas. Houve, em 2007, recuperação de contribuições para o audiovisual junto da UDP relativamente a anos anteriores. E, portanto, esse excedente relativamente àquilo que estava previsto da contribuição para a audiovisual não é recorrente. Não se vai repetir em 2008. Essa recuperação está feita em 2007. E, portanto, nós não podemos ter previsões excessivamente otimistas relativamente à contribuição para o audiovisual. Estas duas explicações, sem desprimor pelas outras considerações que fez, estas duas pareciam-me importantes que saíssem hoje aqui.
Então, senhores deputados, em primeiro lugar, está terminada a nossa reunião, embora não tenha cumprido todos os pontos de trabalho, mas também não estamos em condições, até porque não temos quórum. Quero agradecer, naturalmente, muito sinceramente, o esforço que foi feito e a presença, as respostas que foram dadas e que são tão importantes para a nossa vida parlamentar. Muito obrigada pela presença de todo o Conselho de Administração. Obrigado.